colegas, muito rapidamente, deram conta que a ordem de trabalhos tem um ponto de informações e que naturalmente vamos tratar sem cá estarem os nossos convidados. E as informações têm apenas a ver com o seguinte: não foi comunicado a todos os deputados da possibilidade da reunião, da próxima reunião, tinha que ser ao dia 3 ou dia 6. E, portanto, a nossa proposta é que seja no dia 6 às 16 horas. E se estiverem de acordo, portanto, depois faremos como aviso, mas fica já, serve de convocatória, digamos, este anúncio, ficam de pré-aviso e, entretanto, a sua doutora fará chegar a... Pronto. Sendo assim, eu vou buscar os convidados já. Então, boa noite, colegas. Eu pedia para se sentarem. Íamos dar início a esta audição e eu gostaria, sem mais delongas, de aproveitar a oportunidade e o início, naturalmente, para cumprimentar a delegação da Associação Nacional de Municípios, na pessoa do Presidente Dr. Manuel Machado, do Secretário-Geral, também ele o antigo autarca, e do doutor Luís Ramos, técnico da Associação também. E, portanto, é esta a delegação da Associação de Municípios e, naturalmente, da minha parte, um cumprimento especial, que perceberão como natural, dada, digamos, as relações que durante anos tivemos em conjunto e com alguns dos colegas que aqui estão à volta desta mesa. Portanto, é um gosto tê-los aqui e eu iria apenas explicar como é que vai decorrer as duas audições. Uma primeira, que é fruto de um requerimento do PSD, que conhecem, vai ter cada grupo parlamentar terá 5 minutos, a entidade convidada terá depois a pergunta-resposta, e depois uma ronda única de 5 minutos cada para os grupos parlamentares, e a entidade convidada terá a possibilidade de, em 35 minutos, exatamente igual ao que terão os grupos parlamentares, de dar resposta. Isto, se cumprirmos ou se não conseguirmos poupar aqui tempo nenhum, dá 1h20 e, portanto, como ainda temos uma outra audição a seguir, ficam com a ideia de que, se por acaso não formos zelosos com o tempo, o que é que isto pode demorar? E pronto, sem mais delongas, eu daria a palavra à coordenadora do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente, caras deputadas, senhores e senhores deputados, aos nossos convidados, um cumprimento também muito especial à Associação Nacional de Municípios Portugueses. E eu dou, portanto, irá intervir o deputado Cancela Moura nesta primeira intervenção.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, também um cumprimento especial aos representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses e relativamente ao nosso requerimento. O relatório do Tribunal de Contas número 23 de 2019, referente à auditoria dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios e aos respectivos planos operacionais municipais, divulgado no passado dia 4 de dezembro, detectou inúmeras falhas, tanto ao nível dos municípios como ao nível da Administração Central. O referido relatório coloca em causa a utilidade destes planos, instrumentos de planeamento obrigatório e essenciais à prevenção de fogos florestais, elaborados pelas autarquias e aprovados pelo Governo, e evidencia que a esmagadora maioria das autarquias não assegura o cumprimento das ações inscritas nos planos, como a limpeza de terrenos, a manutenção de estradas florestais ou a criação de pontos de água essenciais para o combate aos incêndios rurais. Constata-se ainda, e passo a citar, no que diz respeito à execução dos planos, a generalidade dos municípios não lhes dá uma utilidade efetiva. Fim de citação. O que além de caricato é preocupante e não pode deixar ninguém indiferente. Conclui o Tribunal de Contas que os mencionados planos têm sido usados essencialmente para suprir uma obrigação legal, no sentido dos municípios poderem receber apoios do Estado e não para preparar e implementar uma estratégia municipal de defesa da floresta contra incêndios. Uma conclusão grave que é suscetível de transformar um importante instrumento de planeamento num simulacro e até numa fraude que não abona a favor das autarquias. Por assim ser e por estarem em causa factos que exigem esclarecimento, o Grupo Parlamentar do PSD requereu a presente audição com caráter de urgência ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que aqui está hoje por se afigurar essencial para um apuramento cabal e um contraditório adequado quanto a esta matéria. Sabemos que a Associação Nacional de Municípios já analisou o relatório da auditoria do Tribunal de Contas a estes planos municipais. E sabemos também que esta auditoria incidiu apenas sobre 32 municípios no período compreendido entre 2015 e 2017. Sabemos ainda que, sobretudo após 2017 e depois de 100 mortos e 500 mil hectares de área ardida, com o colapso do sistema de emergência nacional, os municípios se empenharam e fizeram um esforço enorme para cumprir as novas determinações legais na prevenção e defesa da floresta. Mas qual é, afinal, o ponto da situação atual destes planos? De acordo com as declarações do ministro Eduardo Cabrita, mais de 90% dos municípios de Portugal continental dispõem de eficazes planos e atualizados. Mas, segundo a informação disponibilizada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 59 dos 278 municípios do Portugal continental não têm planos atualizados em vigor. Afinal, quantos são os planos que já se encontram atualizados? Os municípios têm instrumentos humanos, técnicos e financeiros necessários para poderem fazer face às obrigações legais que lhes são impostas? E relativamente à aprovação destes planos pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, têm sido cumpridos os prazos? O que tem sido transmitido pelo Governo à Associação Nacional de Municípios nesta matéria? Quais são os constrangimentos identificados? E pode dar-nos conta da calendarização e execução das medidas da floresta, nas medidas de defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente a execução das faixas de gestão de combustível, cujas obrigações, para além dos municípios, vinculam todas as entidades públicas e privadas? A Associação Nacional de Municípios identificou condicionalismos por parte do Governo ou do Instituto de Conservação da Natureza ou de outras entidades no âmbito desta matéria? Perante a divulgação dos resultados da auditoria do Tribunal de Contas, o Ministro da Administração Interna alertou que o Governo já alterou a lei, bem como aplicou sanções aos municípios, designadamente através da retenção de transferências financeiras para as autarquias que não tinham cumprido as regras em matéria de proteção da floresta contra incêndios. Isto é verdade? Quantos e quais foram os municípios que foram alvo de sanções, nomeadamente retenções nas transferências do Orçamento de Estado, decorrentes do não cumprimento das regras em matéria de proteção da natureza contra incêndios? A limpeza das faixas de gestão de combustível constituiu uma medida muito dispendiosa, sobretudo pelo caráter de regularidade que encerra. O Grupo Parlamentar do PSD entende que o Governo deveria estar mais preocupado com a limpeza dos terrenos das matas nacionais sob direta jurisdição do Estado e com a criação de mecanismos de ajuda aos proprietários florestais em situação económica difícil e menos com a estatística. Muitos destes proprietários não cumprem com esta exigência legal e que este incumprimento corresponde a dívidas incobráveis pelas câmaras municipais, quando estas substituem aos particulares na limpeza de terrenos. Que respostas têm sido dadas pelo Governo à Associação Nacional de Municípios neste âmbito? Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra agora ao Sr. Presidente da Associação para responder. Esta primeira ronda é pergunta-resposta e pedia depois aos colegas para observarem o tempo que têm disponível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, uma saudação a todas as senhoras e senhores deputados e procurando ir à resposta. A Associação Nacional de Municípios Portugueses analisou o relatório do Tribunal de Contas, o relatório global da auditoria do Tribunal de Contas aos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios e os respectivos planos operacionais municipais, verificando que esta auditoria incidiu, e sublinho, sobre 32 municípios e no período compreendido entre 2015 e 2017. Tendo em conta a análise efetuada e as conclusões obtidas, o Tribunal de Contas entendeu apresentar algumas recomendações a entidades como o Governo, o ICNF, as Câmaras Municipais e, especificamente, a ANMP, no sentido de que sensibilize a generalidade dos seus associados para a adoção de medidas que permitam cumprir as recomendações que, embora apresentadas para os municípios objeto desta auditoria, possam replicar-se ou aplicar-se a outros municípios. A Associação Nacional de Municípios Portugueses sublinha o seguinte. O relatório em análise é relativo a uma época, 2015-2017, que se encontra ultrapassada. Após as tragédias de 2017, foram produzidas alterações legislativas. Os municípios fizeram um esforço enorme para cumprir as novas determinações legais. E o país, em geral, empenhou-se fortemente na prevenção e defesa da floresta. Hoje, dados do ICNF, mais de 90% dos municípios portugueses, ou de Portugal continental, melhor dito, têm planos municipais de defesa da floresta contra incêndios atualizados e com eficácia já confirmada nos períodos críticos de 2018 e 2019. Nos restantes municípios, os planos estão em fase de desenvolvimento e aprovação, com as dificuldades advenientes do cumprimento dos prazos pelo Instituto de Conservação da Natureza e Floresta, ICNF. Portanto, o relatório do Tribunal de Contas carece de atualidade face à nova realidade, incluindo legislativa, porque a maioria dos problemas e constrangimentos detectados à época já se encontram resolvidos. Se não, vejamos. No que respeita ao processo de elaboração e aprovação dos planos e execução das ações que os municípios inscreveram no seu plano operacional municipal, plano de ação, os constrangimentos identificados encontram-se ultrapassados com as alterações promovidas no âmbito da legislação setorial da defesa da floresta contra incêndios a partir de agosto de 2017, Lei 76/2017, que teve continuidade em fevereiro de 2018, do Decreto-Lei 110/2018, e em janeiro de 2019, o Decreto 14/2019. Na sequência destas alterações, os municípios elaboraram os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios de terceira geração, foi esta a designação por que correu este mecanismo, com conteúdo e objetivos desenhados de acordo com as características de cada município, compatibilizando também os instrumentos de gestão territorial, nomeadamente os planos diretores municipais, bem como a legislação setorial de defesa da floresta contra incêndios. No que se refere à calendarização e execução das medidas locais da defesa da floresta contra incêndios que vinculam os municípios do continente, as leis do Orçamento de Estado para 2018, no artigo 153, e 2019, no artigo 163, contemplaram a calendarização para a execução das ações no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente a execução das faixas de gestão de combustível que vincula todos os municípios do continente, bem como todas as entidades públicas e privadas que tenham obrigações a cumprir neste âmbito. Convém ainda recordar que para os anos 2018 e 2019, através do despacho conjunto dos secretários de Estado da Proteção Civil e das Florestas e do Desenvolvimento Rural, o despacho 1913 de 2018 e o despacho 744 de 2019, foram definidas áreas prioritárias de gestão global para o território do continente, elencando os municípios e, dentro destes, o mapa das respectivas freguesias em dois níveis de prioridade de execução das faixas de gestão de combustível, em conjugação com os prazos definidos para o efeito pelas leis do Orçamento de Estado. Este trabalho tem sido realizado com o empenho e a seriedade que o assunto exige pela generalidade dos municípios. Assim, apesar de subsistirem constrangimentos que carecem de resolução por parte do Governo, do ICNF e de outras entidades, a realidade retratada no relatório do Tribunal de Contas já não se verifica.
Peço desculpa de interromper aqui o Presidente, esgotou o tempo de resposta, mas ficamos muito à vontade porque, como pode responder a cada deputado que vai intervir, naturalmente pode depois adequar as respostas de modo a não atrasarmos muito esta audição. Então, não há nenhum inconveniente neste tipo de situação e daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu peço desculpa. E a palavra ao... Sim.
Eu peço imensa desculpa. Tem toda a razão. É o Partido Socialista, o maior grupo parlamentar. Peço imensa desculpa.
O PSD começou...
Sabe o que é essa pergunta? É a força de hábito de 8 anos e, portanto, estava habituado a ser o primeiro.
Sim, mas não me enganei, é de facto o Partido Socialista.
Maria Luís Rosinha, aceita as minhas desculpas, por favor.
Daria a palavra à Maria da Luz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, o Partido Socialista saúda a Associação Nacional de Municípios e saúda a Associação Nacional de Municípios por todo o trabalho que desenvolve como em prol das autarquias, como porta-voz das suas dificuldades, das suas pretensões. E aqui, quando falo de autarquias, estou a falar claramente de autarquias municipais, câmaras e assembleias municipais, que matéria que ainda há muito pouco tempo foi aqui abordada nesta comissão. Hoje vieram à Assembleia da República, quase em vésperas de Natal, na sequência de um requerimento apresentado pelo PSD sobre o relatório da auditoria dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Relatório esse que, requerimento esse que até estranhamos um pouco, na medida em que o PSD é um partido com uma implantação significativa a nível autárquico e, como tal, deve também ter feedback por parte dos seus representantes sobre aquilo que acontece a este nível. Por outro lado, direi também que o relatório que tive a oportunidade de aceder me parece, em alguns casos, até um bocadinho com notas de desconsideração em relação ao próprio poder local. E notas de desconsideração, refiro, por exemplo, só uma como exemplo, que é uma das suas conclusões, em que diz que não há qualquer garantia que estes planos estejam a ser úteis, devido, entre outros, ao pouco ou diminuto compromisso, e diminuto compromisso é o termo, dos responsáveis em executar estes mesmos planos. Ponto 1. Ora, eu diria que esta oportunidade de ter aqui hoje os responsáveis da Associação Nacional de Municípios é uma oportunidade que o Partido Socialista quer aproveitar, não para falar do passado, porque o Sr. Presidente acabou de esclarecer muito bem que isto, quer pela data do o período que o relatório diz respeito, 2015 a 2017, quer também por tudo o que aconteceu, no entretanto, a situação, já aquele relatório está ultrapassado. E ao estar ultrapassado, entendemos, temporalmente ultrapassado, o que também não é novidade, porque nós sabemos como estes relatórios e nas frequentes inspeções aos municípios e tudo mais, demoram. Mas aproveitar a vossa presença para falarmos do presente e do futuro. Do presente e do futuro em relação a esta matéria. Falar do presente é ter a noção do muito trabalho que quer o Governo, as autarquias locais, as entidades ligadas à proteção civil e as populações realizaram. Ninguém esquece, nem esquecerá as tragédias que aconteceram e que alarmaram todo o país, preocuparam e até... puderam constituir-se por alertas fortes e obrigações que, não estando escritas na lei, levaram as pessoas a arrepiar caminho e a corrigir comportamentos. Mas dizer também que considero que a responsabilidade é transversal. Não há um único responsável, há muitos responsáveis. E a começar nos proprietários particulares e públicos, passando pela fraca ou quase nula fiscalização e pela ausência de instrumentos cujo desenvolvimento e aprovação demora sempre muito, muito para além até dos prazos estabelecidos, e estou aqui a referir até um dos elementos chaves que esteve, sobre o qual se debruça a auditoria do Tribunal de Contas e que tem a ver com os planos municipais da defesa da floresta contra incêndios. E isto quer dizer o seguinte: o tempo que demoram a desenvolver estes planos, aprová-los, as questões que levantam não são nada favoráveis a que eles possam ser aplicados com rigor e com oportunidade. Queria também dizer que o Tribunal de Contas reconhece no seu relatório que o ICNF não responde em tempo útil àquilo que não respondia. Posso conjugar o tempo no passado, porque na realidade o relatório diz respeito ao tal período 2015 e 2017 e nós hoje já estamos em 2020. E isso é uma realidade que os autarcas sentem bem e que se levantaram, falando disso mesmo, quando lhes foi apontada a responsabilidade pela ausência do plano. Hoje o quadro é diferente, o Sr. Presidente já o referiu. Alterou-se por força de um conjunto de circunstâncias, envolveu muita gente e eu gostaria agora de falar de algo que considero fundamental, porque o tempo deve estar quase a acabar, algo que considero fundamental em relação ao futuro. É falar do cadastro. O cadastro é, na opinião do Partido Socialista, um instrumento cuja a realização e execução prática se tem arrastado de governo para governo. Não é algo que ontem, que tenha surgido hoje, que tenha surgido ontem, não. É um processo de longo atraso mesmo. Quem já teve responsabilidades autárquicas sabe bem como é difícil, vou já mesmo terminar, Sr. Presidente, que sabe como é difícil gerir situações em ou se desconhecem os proprietários, ou mesmo que se conheçam, não se conseguem contactar, ou se conseguem contactar, verificam-se que não têm meios para as intervenções que são necessárias, e sabendo que a Associação Nacional de Municípios tem refletido sobre esta matéria, vou mesmo terminar, tem refletido sobre esta matéria, perguntar-lhe o que é que, no vosso entender, a Assembleia da República e desde logo esta Comissão pode fazer para ajudar a avançar num processo tão importante como este. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
Tem a palavra o Presidente da Associação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões formuladas. Já falei sobre o tempo passado e sobre o essencial do relatório. Aquilo que nos motiva agora é tomar conhecimento, obviamente, e com a devida vénia e respeito, e avaliar o que interessa e é positivo para avançar. E para avançar, o que é que pretendemos e, no nosso entendimento, é o caminho a fazer? É importante uma maior e melhor articulação entre os vários níveis de atuação nacional, regional, distrital e local, para garantir a necessária e indispensável capacidade de decisão, impondo-se a revisão da Lei de Bases da Proteção Civil e do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, SIOPS. Exemplo de hoje. Fiz a viagem do norte do país, de Guimarães, para vir à Assembleia da República com muito gosto, sempre debaixo da tempestade. Pelo caminho tive a ativar, no meu município, operações de emergência e socorro face ao estado de clima, ao estado que atravessamos hoje, a tempestade que está a atravessar. Em situação de intervenção, seja no fogo, seja em risco de cheia, no instante do socorro, nenhum autarca português fica indiferente e não deixa de arregaçar as mangas, mesmo que esteja enorme calor, para ir para a frente de trabalho, de combate, empenhadamente, abnegadamente. Passada a emoção da tragédia, o comum é ir-se ver, se cabechar, passo pelo baísmo, para encontrar questões danadas ou danosas. E isso deixa-nos, permita-se-me que o diga, de algum modo, não é desconfortáveis, indignados. Porque na frente de combate a um fogo ou na tragédia de umas cheias que podem provocado danos irreparáveis nas pessoas e bens, algumas entidades, com o devido respeito, mas tiveram no seu sossego a estudar os dossiers, obviamente. Mas os que estiveram no terreno e que têm de estudar os dossiers, aí foram os autarcas e são os autarcas. Daí que nós entendemos que a revisão da Lei de Bases da Proteção Civil e do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro é urgente e indispensável. Não basta o mecanismo dos SMS, dos alertas através de mensagem e tudo isso, é importante como ferramenta de comunicações. Mas há a velha questão que todos nós sabemos o que significa. É a história do aí vem lobo. E tantas vezes isso acontece que no dia em que o lobo aparece não está lá ninguém para socorrer. E esse é um problema que aconselho, a meu ver, a nosso ver, a revisão tão rápido quanto possível da Lei de Base de Proteção Civil e Socorro.
Muito obrigado, Presidente. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos em nome do PSD à Associação Nacional de Municípios Portugueses. E, Sr. Presidente, a propósito deste assunto, nós já tivemos a oportunidade, como todos os grupos parlamentares aqui presentes, de ler as declarações do Sr. Presidente preferidas aos órgãos de comunicação social. Lemos também com atenção o comunicado que a Associação Nacional de Municípios Portugueses emitiu a propósito desta temática e ouvimos atentamente as duas intervenções que o Sr. Presidente agora produziu. Muito já foi dito, muito foi esclarecido, mas subsistem dúvidas e questões que nós gostaríamos naturalmente de ver esclarecidas, algumas delas que já foram colocadas pelo meu companheiro deputado José Cancela Amor e que eu vou repetir porque não obtiveram resposta na primeira intervenção por parte do Sr. Presidente. E por isso regressemos à situação dos planos municipais. De acordo com as declarações do Sr. Ministro da Administração Interna, mais de 90% dos municípios de Portugal continental dispunham de planos municipais de defesa floresta contra incêndios eficazes e atualizados. Ora, Sr. Presidente, estas declarações foram preferidas no passado dia 3 de dezembro, 4 de dezembro, peço desculpa, e aparentemente não têm adesão à realidade. Isto porquê? Eu tenho aqui comigo, fiz a impressão agora mesmo do ponto da situação dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, reportada a 30 de novembro de 2019. Portanto, tem 19 dias. E olhando para esta listagem que aqui está, há pelo menos 40 municípios que não têm o plano atualizado ou não têm parecer vinculativo positivo por parte da ICNF. E por isso a pergunta que fica e que já foi colocada é o que é que está a falhar nesta medida. Por outro lado, perguntamos se os municípios têm ou não, e aqueles, nomeadamente, que não têm os seus planos aprovados, se têm ou não dificuldades, quer do ponto de vista dos seus recursos humanos, técnicos e financeiros, para responder àquilo que são as exigências legais. Perguntamos também se é o CNF que está atrasado na emissão dos pareceres vinculativos que se impõem. Aproveitamos também esta circunstância para perguntar ao Sr. Presidente se é ou não verdade que uma das razões subjacentes à não existência de planos municipais atualizados reside, isto entre outros motivos, nas divergências que ocorrem entre os municípios e o ICNF sobre aquilo que deve ser a atualização das cartas de ocupação do solo, que é, como todos sabemos, essencial, por exemplo, para a delimitação das faixas de gestão de combustível. É ou não verdade que existe, portanto, uma divergência sobre aquilo que deve ser a atualização das cartas de ocupação de solo? Aproveitamos também para perguntar ao Sr. Presidente se a Associação Nacional de Municípios Portugueses corrobora ou não com as críticas que têm sido proferidas por conhecidos docentes universitários, entre-os muito recentemente numa iniciativa num dos municípios do nosso país, e que, segundo as quais, apesar da evolução legislativa que se operou nos últimos anos, os procedimentos de aprovação dos planos municipais continuam a ser complexos, não isentos de críticas, onde abundam critérios nem sempre bem explicados e bem explicitados e questões jurídicas dúbias que precisam de ser trabalhados. Pergunto também se a Associação Nacional de Municípios Portugueses, ou melhor dizendo, a Associação Nacional de Municípios Portugueses faz referência no seu ponto 6 do comunicado que, apesar de subsistirem alguns constrangimentos que carecem de resolução por parte do Governo e do ICNF e de outras entidades, a realidade tratada no relatório do Tribunal de Contas já não existe. A pergunta é, Sr. Presidente, que constrangimentos são esses? Isso nos poderia enumerar. Perguntamos ainda se é correto ou não afirmar que a circunstância de um município não ter o seu plano ou não dispor de plano atualizado, isso não significa, nós corroboramos essa opinião, mas queremos saber a opinião da Associação dos Municípios Portugueses, isso não significa que esse município, nesse município, a execução das medidas de defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente, enfim, aquilo que já aqui se falou da execução das faixas de gestão de combustível, não tenha ocorrido. É correta esta interpretação? Perguntamos nós. Nós entendemos que sim, mas fica a pergunta. Perguntamos também, Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, e esta matéria, melhor dizendo, esta última pergunta, traz-nos à colação uma outra matéria e que agora eu introduzo para finalizar a minha intervenção. Perante a divulgação dos resultados ao Tribunal de Contas, o Sr. Ministro da Administração Interna fez saber que o Governo aplicou sanções aos municípios, designadamente através de retenções financeiras para as autarquias que não tinham cumprido as regras em matéria de proteção de florestas contra incêndios. E a pergunta foi feita anteriormente, pelo que eu já referi para o Sr. Deputado José Canção Moreira, mas que não obteve resposta, é se isto é verdade ou não. E se é verdade, gostaríamos de saber se a Associação Nacional de Municípios está em condições de nos poder identificar quais são os municípios que foram alvo destas retenções financeiras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Tenho a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indo a eito, reafirmo que o número de municípios que têm planos devidamente validados e aprovados e em vigor é 90%. Importa esclarecer que os planos de terceira geração têm uma validade de 10 anos, os das outras gerações, portanto, os anteriores, têm de 5 anos e há planos que estão demasiado tempo à espera de parecer final do ICNF. E é vinculativo. E nem sempre na discussão, nas comissões de elaboração dos planos e acompanhamento, nem sempre o ICNF, nessas reuniões, está em condições de cumprir o seu dever e prestar as informações, etc. Há problemas de cartografia, a desatualização de cartografia, há problemas de cadastro rústico e urbano. É uma questão, é uma pecha que anda há décadas para ser resolvida. Eu que me lembro desse autarca é uma aspiração e que está por realizar. E faz-nos muita falta a nós todos, a administração local e a administração regional e a administração central. Faz-nos falta a todos. Há divergência sobre as cartas de ocupação de solos? É provável que sim. Face aos problemas de cartografia, de sincronização, de... Para fazer os planos de defesa da floresta contra incêndios é preciso fazer uma cartografia especial. É preciso encontrar lá umas aplicações dificílimas que só os muito especialistas é que conseguem ver. Claro, numa situação de catástrofe ou de emergência não é possível ir abrir, às vezes nem sequer há acesso à internet, é preciso sabermos disso também. E portanto estes dispositivos tecnológicos são excelentes, mas não são suficientemente garantia de que possam ser eficazes. Municípios que estão, e tem acontecido, eu dou o meu testemunho, sempre que ocorreram situações de emergência ou de catástrofe, com planos ou sem planos, os que estiveram na linha de combate foram os bombeiros e os autarcas. Esses estiveram sempre. De outros, em geral, vão lá. Mas é diferente. E, portanto, a não existência de planos também não pode ser, não pode permitir a conclusão de que nos municípios onde não há planos formalmente aprovados, que não haja intervenção e ação. Agora, há aqui a necessidade de redirecionar dinheiro, de racionalizar, de operacionalizar os dispositivos de combate a nível do todo o território nacional, regional, sub-regional e municipal. Claro que é necessário compatibilizar para não haver redundâncias e desperdícios e confusão operacional. Porque também pode acontecer isso. De haver uma intrusão descomandada ou descoordenada em situação de catástrofe, isso às vezes não é modo de resolver. Eu penso que respondi... Falta-me uma, Sr. Deputado, se não estou em erro. Sanções. Era o que faltava, com o devido respeito. Nós sabemos que elas estão na lei, mas eu não exortaria a que fossem aplicadas. Já basta, e queria referir-me a seguir, aproveito para referir já, que uma das coisas que está a acontecer em algumas partes do território nacional é que autoridades, por exemplo a Guarda Nacional Republicana, que está a aplicar processos de contraordenação aos municípios, onde os particulares não limparam as suas propriedades, e há uns porque são velhos, outros porque são velhos e não têm dinheiro, outros porque não têm possibilidade, outros nem sabem que têm aquela propriedade. E passado o período em que eles são obrigados a limpar, está convencionado, isso devia ser corrigido na lei, porque está a dar mal entendidos. Está a dar mal entendidos. E estão a ser limpos pelas autarquias, no que se pode, e onde não pode, há situações no território nacional, não é generalizado, que está a aplicar contraordenações com ameaça de coimas de uns largos milhares de euros aos municípios, de terrenos que não são do domínio público municipal. Eu espero que o município, meu vizinho da Mielhada, não tenha de pagar alguma multa, alguma coima, por não limpar a mata do Bussaco, que é uma mata nacional. Ou que o município de Coimbra seja punido, ou que o município de Coimbra seja punido por falta de limpeza, como deve ser na Mata Nacional de Valdecanas. Eu sei que a Mata Nacional de Valdecanas é a 30 metros da casa do Presidente da Câmara de Coimbra. Mas era o que faltava, ele limpar os terrenos dele à custa do horário público, não fará isso. E também o horário público, ou melhor, a entidade responsável pelo espaço público, pela floresta, a Mata Nacional, não assumir as suas responsabilidades, limpando e cumprindo a lei. Mas a nossa postura é construtiva. Sanções que... Não, eu não queria dizer em absoluto, porque nós não conhecemos nenhuma, e sempre que isso foi, quando isso foi aventado, a nossa posição e afirmação pública e privada foi: era o que faltava. Era o que faltava. Mas desculpa de ser tão.
Muito obrigado, Presidente. Tem a palavra agora o deputado do Bloco de Esquerda, Ricardo Vicente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade do Sr. Presidente e dos representantes da Associação Nacional de Municípios para prestar as declarações e o testemunho que nos está a colocar e apresentar algumas questões que não necessitam de desenvolvimento, dado o estado do debate. A primeira tem que ver com as mudanças de realidade do ano 2017 para agora. Diz-nos que, e não é o primeiro local onde ouço esta afirmação, que de 2017 para 2019 se mudou substancialmente a realidade. Eu gostava que nos elencasse, do ponto de vista da execução e da monitorização e do acompanhamento dos trabalhos, o que é que verdadeiramente mudou de 2017 para 2019. Eu não sei se tem conhecimento dos últimos relatórios produzidos pelo Observatório Técnico Independente, órgão criado por esta Assembleia da República, mas por mero acaso houve um dos relatórios que é coincidente com o relatório do Tribunal de Contas, com análise aos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. E esse relatório... curiosamente, constato eu, não retira as mesmas conclusões que o senhor nos apresenta aqui, porque os membros do Observatório constatam que não houve monitorização e análise que devia ser obrigatória às metas que se propunham a cumprir, e que, perante essa ausência de análise, as medidas e as ações previstas mantiveram-se iguais, inclusive até ao ano 2019. E dessas metas, apenas uma delas foi alcançada, que era o cumprimento da primeira intervenção nos primeiros 20 minutos, cujo objetivo foi cumprido em 90% do território, mas que foi cumprido até 90% dos casos, mas que de forma muito desigual, porque o território não é o mesmo em todo o lado e os meios disponíveis não são os mesmos. Todos os outros ficaram por cumprir, e ficaram por cumprir por falta de execução, por incapacidade, por muitos outros motivos. Quais foram esses outros? Reduzir a área ardida a 0,... reduzir a área ardida de povoamentos a 0,8%, houve 5 anos em que isso não aconteceu até 2017, reduzir o número de incêndios superiores a 24 horas e 2016, 17, 18, 19 atingiram as superiores a 24 horas em várias situações, eliminar incêndios superiores a 1000 hectares, todos os anos tivemos incêndios superiores a 1000 hectares e as ocorrências por reacendimento
correu mal todos os anos também, dados os objetivos que estavam estabelecidos, e isto diz-nos o Observatório Técnico Independente, que afirmam que não há acompanhamento, monitorização e avaliação das metas que deveriam ser alcançadas na defesa da floresta contra incêndios, onde se inscrevem os planos municipais de defesa da floresta. Dadas estas notas prévias, queria deixar algumas questões, além de pedir um comentário a esta discrepância entre as suas declarações e as conclusões do, do Observatório Técnico Independente. Segundo o relatório do Tribunal de Contas, entre outros motivos, houve atrasos na entrada em vigor do, do Plano Municipal de Defesa das Florestas contra Incêndios devido a divergências entre os municípios e o ICNF sobre as regras de edificação em espaços florestais. Queria-lhe pedir para pormenorizar que divergências são estas que geraram estes atrasos. A execução dos planos municipais está muito atrasada na generalidade dos municípios e eu quero lhe perguntar se me pode dar alguns exemplos de municípios onde essa execução esteja a correr bem, que seja contrária àquilo que é a generalidade afirmada neste relatório do Tribunal de Contas. Os planos de ação não foram desenhados à medida dos municípios, as ações previstas, a sua dimensão e localização não se fundamentam na análise de risco e na inventariação de necessidades, diz-nos o relatório do Tribunal de Contas. Eu quero questionar por que motivo é que isto aconteceu e se estes planos foram aprovados, tiveram luz verde do ICNF sem verificação destas situações. E depois há, diz o relatório que, e diz também o relatório do Observatório Técnico, que há falta de correspondência entre as medidas tomadas pelo município e pelos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, o que nos leva a questionar então para que existe a utilidade deste plano municipal e que nos coloca também a questão de se as motivações para a elaboração destes planos foram verdadeiramente financeiras ou se houve mais, tal como surgem algumas suspeitas. E pronto, é isto, é a ausência de monitorização sistemática, nem o ICNF, nem as comissões municipais de defesa da floresta cumpriram com a regularidade dos trabalhos que estavam previstos nos planos e pronto, deixo-vos estas questões.
Ficaram bem colocadas as perguntas, damos a palavra agora ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por as questões que formula. Eu vou tentar responder. Repetindo, 90% dos municípios portugueses têm planos municipais de defesa da floresta contra incêndios válidos. As intervenções para a produção de um plano envolvem todas as entidades que aqui foram referidas e mais algumas. Há problemas que é necessário resolver. Fazer planos de vários planos pode gerar incongruências perniciosas. A saber, há um plano diretor municipal. O plano diretor municipal deveria agregar todos estes planos. Mas, sistematicamente, a avulsa legislação que é produzida não compagina tudo isto. E é um plano, e depois é preciso rever o plano, e é o plano diretor, e é o plano de emergência, e é o plano de cheias, e é o plano de seca, e é o plano de combate a incêndios, tudo isso. É plano. E depois é a monitorização. Pois claro, mas quem está no terreno a fazer, porque há várias entidades do Estado, central, regional e local, têm responsabilidades atribuídas. Eu respondo por aquilo que fazem os municípios. Não deixo de observar que há questões que continuam a ser adiadas no nosso país. Política de ordenamento do território, política de ordenamento florestal. É por aí que talvez seja uma questão a resolver o mais rapidamente possível. Falou em questões financeiras. Há questões financeiras, de facto. Os municípios, pelo que nós apuramos e que não é a sua totalidade, despenderam 200 milhões de euros este ano em ações preventivas. A média por ano são 200 milhões de euros. Com zero de compensação, porque nem sequer o imposto rústico não chega, como é sabido. Há problemas de cadastro? Existem. Há problemas de compatibilidade de cartografia? Existe. Tem de ser resolvido, mas agora não foi resolvido. Agora não podem ser só os municípios a fazer. Trago apenas uma nota que me ocorreu para isto. O que mudou desde 2017? Muito. mudaram as mentalidades, mudou a sensibilidade de cada cidadão e dos cidadãos em geral, das instituições, das entidades, para esta questão que a tragédia de 2017 nos trouxe. Eu penso que a todos. Portanto, isso marcou e impulsionou um arregaçar de mangas, uma aceleração importante. Talvez seja parecido com um problema também importante no nosso país, que é a vespa asiática ou vespa velutina. Ela terá entrado em Portugal via Galiza. Enquanto atacou as frutas, as pessoas, as abelhas, etc., até muito recentemente, não existia oficialmente. Nem a comunicação social dava atenção à vespa velutina, nem ninguém. No dia em que apareceu um ninho, pequenito, aqui perto, aqui bem perto, passou a haver um problema nacional da vespa velutina. É o centralismo que faz isto. E nós não nos conformamos com isso. Porque só passou a haver o problema quando apareceu uma vespa, num ninho pequenito, que apareceu aqui, pronto, e gerou-se pânico e passou a ser um problema nacional. Pronto. Talvez
obrigado,
seja o problema.
Quando houver fogos em Lisboa, temos o problema resolvido. Eu passava a palavra à Paula Santos e além de passar a palavra, pedia-lhe depois que me viesse substituir antes que se falasse aqui, está bem?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente da Associação de Municípios, os demais membros aqui presentes. Eu, sobre esta questão, e porque a audição também já está a decorrer, e já muito também foi aqui referido, mas a questão que suscita relativamente a esta matéria da intervenção no plano da prevenção do combate a incêndios contra a floresta, para nós coloca-nos uma questão mais de fundo, que não é novidade, que nós já temos vindo a colocar, e eu creio que valia a pena abordar. Não está em causa, naturalmente, aliás, nós entendemos que deve haver uma articulação entre os vários níveis de poder, entre as várias entidades, e naturalmente os municípios aqui são um elemento importante no território e têm também, naturalmente, excluindo aqui agora o processo de transferência de competências, mas já tinham competências também relativamente a questões de proteção civil. Isso é uma questão. Outra questão é, a propósito de tudo o que aconteceu e que foi de facto dramático e de se ter identificado a necessidade, como nós também há muito já tínhamos colocado, de se tomarem medidas para evitar consequências e evitar situações como aquelas que tivemos no país, se procurar, e que foi aquilo que se fez, nomeadamente com o conjunto de artigos já em dois orçamentos de Estado e que agora mais uma vez está proposto neste orçamento de Estado, é a partir daí pôr às costas dos municípios um conjunto de responsabilidades que os próprios não têm e que, inclusivamente, a Administração Central, aliás, o Sr. Presidente já fez aqui referência a dois casos concretos em que o próprio Governo, depois daquilo que é a sua responsabilidade, e o próprio ICNF, depois também tem dificuldades em cumprir. E isto para dizer o quê? Nós estamos perante um problema nacional e que deve exigir uma intervenção nacional, porque quando toca numa situação de incêndio, bom, não vai chegar ao final do concelho parar ali porque entra à fronteira do concelho seguinte e que tem ali um outro plano municipal. Não, a realidade não é assim. E por isso isto exige, de facto, uma maior articulação e exige não uma desresponsabilização para as autarquias, que é aquilo que nós estamos a ver neste momento. Há, de facto, aqui uma tentativa de desresponsabilização por parte do Governo para as autarquias, para explicar. Mas há aqui, de facto, uma tentativa clara de encontrar, de colocar estas, um conjunto de responsabilidades sobre as autarquias e que as próprias não têm. Como sabem, não é novidade, nós estivemos contra esta perspectiva, aliás, e consideramos que é absolutamente inaceitável, sequer está previsto no Orçamento de Estado uma retenção das transferências de verbas para os municípios em situação de incumprimento de uma coisa que não é da sua responsabilidade. Bom, mas isso responsabiliza naturalmente quem os aprovou. Mas, e depois, quando conhecemos um conjunto de constrangimentos, de limitações, de atrasos, inclusivamente de estruturas da Administração Central e, neste caso concreto, também do ICNF, para responder a estas questões. Eu queria só deixar esta referência, para além das questões destes atrasos, de incompatibilidade, muitas das vezes, de dados, de cartografias e tudo o resto. Para além disso, o cadastro, como também já foi aqui referido, foi aprovado legislação recentemente, houve projetos piloto, mas sabemos também que tudo isto já é muito, aliás, eu espero de facto que definitivamente haja um cadastro, mas eu temo que efetivamente não seja desta, porque é preciso investimento. É preciso investimento para o realizar e é preciso um investimento contínuo para o manter atualizado, porque não basta fazer e depois há necessidade, naturalmente, de o manter atualizado. E isso é preciso, naturalmente, que haja... Quando falo de investimento, neste caso concreto, são pessoas. É preciso recursos humanos, é preciso que haja profissionais que, efetivamente, nos serviços, e neste caso concreto, de quem tem esta responsabilidade, que de uma vez por todas possa resolver este problema e possamos, efetivamente, avançar. Por isso, eu queria, nesta intervenção, e também porque estou a terminar o meu tempo, deixar esta mais do que um questionamento, porque conhecendo o território, conhecendo a realidade e aquilo que nos tem chegado, é que de facto se deve avançar, para já que o Governo assuma naturalmente as suas responsabilidades, porque há aspectos de ordenamento, há aspectos de cadastro, há aspectos de meios, há aspectos também de melhor funcionamento e articulação entre as várias estruturas, entre os vários serviços, para que efetivamente possamos ter uma resposta à altura. Mas estamos a falar de questões que já estão identificadas há muito, não é? Que não são de hoje. O que é preciso, de facto, é que haja uma resposta. Os municípios, naturalmente, são aqui um interveniente também no processo, mas nós rejeitamos esta perspectiva de transferir as responsabilidades para as autarquias relativamente a este conjunto de questões, porque são, de facto, problemas nacionais que estamos a tratar.
Obrigado. Dava a palavra ao Sr. Presidente da Associação.
Senhora Deputada, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, o que gostaria de sublinhar nesta oportunidade é o seguinte. Naturalmente que há limites territoriais para cada município, enfim, estão definidas as marcas, mas tal como a Vespa Asiática não reconhece as fronteiras municipais, nem mesmo as nacionais, também os fogos não se compadecem com isso. E o ordenamento do território também não se pode confinar ao território de cada município, a cada parcela. É necessário fazer uma série de coisas, a senhora deputada disse, e eu com a devida vénia subscrevo, no fundo é preciso planear e executar, mas vai ser preciso ter pessoas para o fazer, ter meios materiais, mecânicos e tudo isso. Não podemos porfiar apenas nas novas tecnologias, porque em caso de catástrofe, uma das coisas que falha primeiro são as comunicações móveis, são o GPS, é tudo isso. Aconteceu nos incêndios de 2017 e que marcou. E também é preciso, se me permitem, levar a economia para a floresta. E é preciso centrais de biomassa, mas é preciso uma política de preços, por exemplo, da eletricidade que venha a ser produzida para dar uso, dar aproveitamento. E é preciso também haver políticas sociais associadas, porque há proprietários, como já disse e outras pessoas dizem, todos nós sabemos isso, que não têm condições de por si só, por não serem idosos ou não terem energia para intervir, não têm dinheiro para o fazer, não têm vida para o fazer, outros nem sequer conhecem como fazer. Eu próprio lancei vários concursos públicos para contratar empresas para limpeza das faixas de gestão de combustível. Ficaram desertos em geral. Porque não há gente disponível para isso. É um trabalho difícil, extremamente difícil e pesado, caro. O meu município, só para pegar num, que é um caso concreto que estou documentado, é autuado, aberto um processo de contraordenação pela Guarda Republicana, polícia por outra entidade qualquer. Aliás, no combate a incêndios, os gipses da Guarda da GNR têm feito um trabalho notável. As sanções, que é outro setor, é que nós nos permitimos discordar. Eu tenho dúvidas, eu também não sou jurista, mas dizem-me os juristas que eu consulto, que é de legalidade duvidosa que uma autoridade, uma GNR, aplique uma coima a uma Câmara Municipal por ela não ter limpo o terreno, porque a coima não vai limpar terreno nenhum. Aplica a coima para um terreno que não é do domínio público, não é de gestão municipal e pode ser de outras entidades. isto tem de ser aperfeiçoado, tem de ser corrigido. E depois, admitindo que era feita a limpeza, é cobrada a quem? A maior parte dessas situações são terrenos de pessoas, de famílias, que não têm com que pagar. Porque a limpeza da floresta, das faixas de combustível, é preciso fazê-la todos os anos, porque a natureza cresce todos os dias. E, portanto, o que foi limpo em março, passada esta chuva, quando chegamos aí a janeiro ou março, já está em triplo. E ainda por cima, com uma disseminação de infestantes, que é uma matéria recente, mas está a acontecer nos nossos rios, nas nossas florestas, em vários sítios aparecem coisas estranhas, que é necessária uma política a nível nacional para intervir. De alguma vez para a Asiática, eles também não reconhecem fronteiras, e vão por rios, e ir para as margens dos rios, etc. Dentro da cidade está a acontecer, com várias espécies. Isso é preocupante e precisa de políticas nacionais. Nós, municípios, estamos prontos para intervir como parte da solução. Mas não estamos também disponíveis para servirmos de bode expiatório de tudo aquilo que não é feito. Porque é injusto. Porque é injusto e não é verdadeiro. E temos feito um esforço enorme sem apresentar a fatura. Os terrenos privados onde temos feito intervenção, os municípios não são ressarcidos por a despesa pública que acarretam. Espero também que o Tribunal de Contas um dia destes não venha a punir algum autarca por essa omissão grave. Espero que não seja ameaçado ou acusado de peculato de uso, porque o terreno pode ser de um primo.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à senhora deputada Biana Cunha, do PAN.
Obrigada, senhora Presidente. Senhor Presidente da Associação de Municípios Portugueses, senhoras e senhores deputados, começo por, em nome do PAN, saudar a presença da ANMP na nossa comissão e, em particular, por saudar a recente realização do 24º Congresso da Associação. Para além de uma audição de boas-vindas que ocorrerá de seguida, uma das razões que os trouxe aqui foram os dados recentemente tornados públicos através de um relatório do Tribunal de Contas referente ao período de 2015 a 2017, com base na análise de uma amostra de 30 municípios, concluiu que os municípios portugueses estão a adotar os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios apenas para suprir uma mera formalidade legal. Ainda mais, concluiu o Tribunal de Contas, que na prática estes planos não estão a acrescentar valor no combate aos incêndios, porque os responsáveis pela sua aplicação têm um compromisso diminuto com a sua execução, não tendo procedido à criação de mecanismos para acompanhar e avaliar os resultados das medidas e não tendo conseguido quantificar o contributo destes planos para a redução do número de incêndios nos seus concelhos. Ainda que tenhamos que reconhecer da nossa parte que desde 2017 medidas positivas tenham sido tomadas no sentido de conseguir uma maior eficácia no combate a incêndios, continuam hoje a existir problemas no que concerne aos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Portanto, entendemos que este não é um problema do passado. Segundo os dados do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, em 30 de novembro existiam 41 municípios sem estes planos atualizados em vigor ou sem o parecer vinculativo do ICNF. Isto significa que, na prática, 13% dos municípios não têm qualquer plano em vigor neste momento. São 41 municípios. No caso do Distrito do Porto, de onde provenho, são os municípios de Passos de Ferreira e o próprio Porto que não apresentam plano, mas há mais 39 dos 308. Conforme afirmou o professor Xavier Viegas, mesmo quando existem estes planos, em muitos casos há quase uma cópia de dados de uns para os outros, sem grande conhecimento do terreno ou adequação às suas especificidades. Posta esta introdução, gostaríamos de lhe questionar, de lhe colocar essencialmente as questões organizadas por três temas. Portanto, em primeiro lugar, gostaríamos que nos esclarecesse como justifica que no período a que se refere o relatório do Tribunal de Contas, os planos serviram apenas para cumprir um formalismo. Em segundo lugar, como explica que, apesar de haver uma mudança de postura dos municípios nos últimos anos, continuem a haver municípios que não têm qualquer plano em vigor, a que se deve esta realidade? Se a Associação Nacional de Municípios Portuguesa já alertou de forma pedagógica os municípios incautos para que procedam às diligências necessárias para suprir este incumprimento que deriva de uma obrigação legal? E em terceiro lugar e por último, que medidas pensa a Associação serem necessárias para que se evite o fenómeno de mimetização destes planos municipais e a sua falta de adequação à realidade? Se considera que será necessário algum tipo de intervenção da tutela ou até do próprio ICNF para melhorar esta situação? Se considera que existem lacunas técnicas nos municípios para a elaboração e atualização continuada destes planos face às alterações contínuas que o território se encontra sujeito? E se não deveriam estes planos, ferramentas de gestão adaptativas e não meros planos estanques, ser ferramentas de gestão adaptativas e não meros planos estanques? E, por último, se faria sentido uma maior articulação neste tema ao nível das áreas metropolitanas ou até das próprias comunidades intermunicipais? E terminaria por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado. Bom, repetindo, 90% dos municípios têm planos municipais de defesa floresta contra incêndios válidos. E válidos é porque há idades diferentes, há validação para períodos diferentes conforme a legislação ao abrigo do qual foi executado, elaborado um plano municipal. Os da terceira geração, como já disse, são por 10 anos. Tanto quanto me recordo, pelo menos... o Porto, o município do Porto, creio que não tem floresta. O do São João... Não, o Parque da Cidade não é floresta. Quer dizer, às vezes também se confunde árvore com a floresta, mas não se pode confundir árvore com devido respeito. A árvore, um conjunto de árvores não faz, não são uma floresta. É que os parques urbanos estão fora da legislação nesta matéria. Também São João da Madeira não tem. Não tem. Lisboa... Pronto, de Lisboa não quero afirmar porque aqui não conheço tão de perto, mas como eu sou mais do Norte, permita-se-me que diga com esta base. Ora bom, uma outra componente é que a ANMP não é tutela dos municípios. A ANMP é a Casa Comum do Poder Local Democrático e reúne interpares. E não tem outra função que não esta. Nem chama a atenção. Emite alertas, há mensagens, há sistemas de comunicação internos para... entre a ajuda dos municípios, para definir políticas de interesse comum, estabelecê-las, consensualizá-las, tudo isso como procurou fazer-se ainda neste 24º Congresso. Mas não é tutela dos municípios. Se perguntar, mas isto está tudo perfeito? Não, responderei, não está. É necessária uma articulação mais intensa. Ela não é feita porquê? Porque há coisas que são faladas há dezenas de anos. Por exemplo, o cadastro da propriedade. Por exemplo, os meios tecnológicos necessários para a prevenção não é feito. E depois há vários níveis. O Estado Central não consegue tratar das matas nacionais, é verdade, é um dado. O Pinhal de Leiria ardeu. E outros sítios. A Mata Nacional de Valdecanas, a que já me referi, que é muito perto da casa do Presidente da Câmara de Coimbra, também ardeu, em parte. E, portanto, é do Estado. Não é do município. Há várias coisas que é preciso melhorar. A articulação a nível central, a nível regional, a nível local. Por isso defendemos a descentralização e a regionalização. São dois caminhos para aperfeiçoar o que até hoje existe. Mas não desistimos é de continuar neste sentido. Os planos, só por si, não resolvem o problema. Ajudam a ter soluções mais expeditas. Permitem, por exemplo, a passagem do norte para o sul, de Guimarães para Lisboa, passando nas imediações de Coimbra, permitiu ativar um plano de emergência que foi necessário ativar. Não precisa de ir ao gabinete e o dispositivo está a funcionar conforme planeado. E a partir daí, unidades orgânicas próprias têm as suas missões, umas da Câmara Municipal, outras de outras entidades, e que se articulam e estão a fazer o seu trabalho. E eu estou tranquilo, ou melhor, eu estou confiante que o trabalho que estão a fazer é bem feito. Claro que é uma emergência de poder haver inundações e problemas, vários, por causa da tempestade. Mas a Associação Nacional de Municípios, repito, não é tutela dos seus pares. Representa os pares. E não mais do que isso.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Contrito Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a direção da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Dr. Manuel Machado, gosto em revê-lo. Eu não sei se os senhores deputados aqui deram conta de que estamos aqui há algum tempo a discutir um relatório que tem 2 anos de data de referência. Permita que a resposta seja, na maior parte dos casos, algo já mudou, algo já está feito. E, portanto, daquilo que está descrito, das respostas que já aqui ouvimos, a pergunta que me apetece fazer é o que é que dirá o relatório do Tribunal de Contas reportado à data de 19 de dezembro de 2019. O que é que poderia dizer? E para não ser uma pergunta totalmente retórica, eu devo partilhar convosco também um desconforto grande, porque o que eu vejo aqui, nas várias respostas que foram dadas e daquilo que está na base das respostas, sobretudo, que é toda a planificação que foi feita, vejo um enorme excesso de planificação, um enorme excesso de papel, um enorme excesso de cuidado em cobrir rastros para que possam dizer que alguma coisa foi feita e depois muitíssimo poucos recursos postos à disposição, muitíssimo pouca operacionalização. Portanto, corremos o risco de estar aqui por algum tempo a discutir, até hesito a dar um exemplo, a discutir qualquer coisa que possa ter a ver com o que estamos aqui a discutir hoje e a depois reconhecermos todos que aquilo que está neste momento no terreno é um excesso de planificação, um excesso de papel, um excesso de organização, sem uma real vontade de tornar o país mais seguro no que diz respeito à defesa da floresta e ao combate aos incêndios. Que estamos todos de acordo, tem três grandes fases: a prevenção, o combate e, nos casos mais gravosos, a revitalização dos territórios que possam ser afetados por estas tragédias. E em qualquer um deles, os municípios, tal como o Governo Central, tal como o ICNF, tal como outros organismos, têm responsabilidades na prevenção, no combate e na revitalização. E o Tribunal de Contas não se pronunciou só sobre os incêndios e sobre os planos municipais de defesa da floresta. Pronunciou-se também há poucos meses sobre a aplicação do Fundo Revita e outros fundos que podem ser necessários parecidos. Portanto, há coisas que nós todos, enquanto representantes de cidadãos a vários níveis, temos que nos responsabilizar e preparar para não estarmos aqui por algum tempo a dizer que o plano que pusemos em prática ou o edifício ou organização que pudemos em prática, afinal, era bonito de se ver, mas muito pouco eficaz do ponto de vista dos objetivos que pretende atingir nestas três frentes da prevenção, combate e revitalização. Portanto, desse ponto de vista, Soutor, o que eu lhe perguntava muito concretamente é, tendo em conta o estado de implementação que já referiu 2 ou 3 vezes aqui hoje, tendo em conta os riscos que persistem relativamente aos incêndios florestais, tendo em conta aquilo que conhece dos associados da Associação Nacional de Municípios, qual seria a prioridade absoluta para que, mais uma vez diga, não possamos estar aqui por algum tempo a discutir estas mesmas matérias, a fazer um balanço destas mesmas matérias, sem ter que lamentar, não temos hoje chamado a atenção para o facto de termos neste concreto, de facto, e na perspectiva de um liberal com certeza, estado a mais, complicação a mais e vontade de resolver a menos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. De modo sistemático, o que é que falta? Políticas de ordenamento de território para o todo nacional. E nisto incluindo, obviamente, todos os municípios do continente, porque é o somatório destes territórios municipais que faz o todo nacional. E a pátria. Planificação é sempre importante, mas não chega. É necessário colocar economia na floresta. É isso que nós queremos dizer. Ela tem de ser tornada minimamente sustentável para as pessoas poderem sobreviver. Nenhum proprietário, privado naturalmente, mas nenhuma entidade pública conseguirá resolver o problema da limpeza das faixas de gestão de combustível, e que é uma parte, uma franja ao longo das vias públicas, etc., por razões de segurança, sem estar, não pode contrair a natureza, a não ser que use produtos absolutamente desertificantes, não me ocorre outro termo melhor. Portanto, não deve fazer isso. Agora, a natureza todos os dias produz o crescimento da floresta. Uma outra componente que talvez seja necessária encarar de modo construtivo é que a defesa da floresta contra incêndios implica também a defesa das cidades contra incêndios. E os municípios estão numa e noutra. E uma boa parte dos equipamentos que são usados na floresta não são utilizáveis num fogo urbano. Mas na floresta pode haver um acidente com um veículo de produtos químicos, tóxicos, perigosos, que também pode ocorrer noutros sítios. Esta segmentação, é isto que eu queria dizer, esta segmentação não é boa para a eficácia do conjunto de intervenções de emergência que é preciso fazer. Ações de socorro. Talvez seja preciso parar um instante para se pensar como é que podemos racionalmente intervir. Referi-me ao planeamento, o cidadão ou a instituição tem a necessidade de saber para o ordenamento florestal o que é que deve fazer. E não apenas as empresas que têm a matéria-prima, as empresas celulose que precisam da matéria-prima, porque há outras centrais de biomassa também. A política energética também chegará aqui. E depois compaginar aquilo que existe na floresta e o que existe nas outras componentes do território, que são as cidades. Houve já, em 2017, um aviso grave que houve cidades que ficaram ameaçadas quando o fogo passou a floresta e galgou sobre determinados obstáculos que pensavam intransponíveis. E ele passou. E houve cidades que correram riscos. E os meios não são os mesmos. Portanto, é necessário consolidarmos um sistema de operações. Houve aqui uma pergunta há pouco, e peço desculpa não ter referido na altura, que é, os helicópteros não chegaram. Nós não queremos helicópteros para os municípios. Há outras entidades do Estado que têm capacidades muito insuperavelmente maiores do que metermos nisso. Poupem-nos, por favor, também. Não é só os municípios. Uma autochegada de socorro para um prédio de 7, 8 ou 10 andares, mais ir-vos a uma marca, ou equivalente, custa milhões de euros. E é preciso encomendá-la e ela só chega 2 anos depois, porque ela é fabricada unidade a unidade. E, portanto, é importante que todos tenham a percepção de que nós estamos com um problema. Avanços houve e, infelizmente, foram provocados pelo sentimento trágico que nos assolou em 2017, mas houve reação, respostas que foram inovadoras e elas estão a decorrer. E vai continuar-se a trabalhar neste sentido. O cadastro dos territórios ou dos terrenos, propriedade dos terrenos, a partilha de informação da autoridade tributária com os municípios, que está na lei, mas que depois na prática não chega lá. Tudo isto implica a conjugação de esforços. Se permitem a expressão, é necessário congregar. A grande resposta é congregar o mais possível as instituições, a administração central, local e a regional, e construir soluções ajustadas aos territórios. Porque é diferente, há sítios do território nacional onde é uso e costume pela economia, para a pastorícia ser rentável, é uso, daqui a poucos meses, há uma época do ano, onde é da tradição incendiar os campos, os territórios, para haver vegetação, para alimentar o gado. E, portanto, há vários usos, várias práticas, e nenhuma delas exclui as outras. Devem ser congregadas, complementadas. E com vontade de trabalhar, claro. E isso também, creio que tem existido da parte dos municípios, porque por esses eu respondo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Damos por concluída esta primeira audição prevista, a requerimento do PSD e a propósito do relatório do Tribunal de Contas sobre os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Temos prevista uma outra audição de outra natureza e que tinha sido dirigida até um convite por parte desta comissão para ouvirmos a Associação Nacional de Municípios no início dos trabalhos desta legislatura. A grelha que temos proposta foi prevista e enviada a todos os senhores deputados é uma intervenção inicial de 10 minutos por parte da Associação Nacional de Municípios. Seguir-se-á depois uma primeira ronda de intervenções dos grupos parlamentares e do DURP de 5 minutos, com resposta individualizada por parte da Associação Nacional de Municípios, e está prevista depois uma segunda ronda de 2 minutos por cada grupo parlamentar e do DURP, e resposta depois conjunta por parte da Associação Nacional de Municípios. Passava então a palavra, mais uma vez, ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios.
Muito obrigado. Gostaria de começar a minha intervenção por agradecer às senhoras e aos senhores deputados, grupos parlamentares, representantes de grupos políticos, partidos políticos representados na Assembleia da República que nos honraram com a sua presença no 24º Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, realizado em Vila Real, de Trás-os-Montes. Eu iria pedir desculpa de não vos estar, enfim, gostaria de não vos maçar com as resoluções do Congresso. E, simbolicamente, porque tenho a certeza que o Sr. Presidente da Comissão já é sabedor disto, mas para que conste, para os dias e efeitos, temos a resolução na versão final aprovada, com ampla votação democrática, bem como as políticas setoriais que, sobre as quais trabalhamos, que resultaram de equipas variadas, pluripartidárias, de eleitos políticos, portanto, e técnicos, de modo a podermos ter propostas que apresentamos e continuamos a apresentar sobre financiamento local, sobre a organização do Estado e sobre o modelo de desenvolvimento do país. Sr. Presidente, aceite que é uma... Eu sei que é um documento que já é conhecedor, mas não quero mais ficar com mais um exemplar e que partilhamos. No Congresso foram estes temas desenvolvidos, organização do Estado, modelo de desenvolvimento, financiamento local, que inclui a revisitação / aperfeiçoamento da Lei das Finanças Locais, quer o atual financiamento comunitário do Portugal 2020, programa que ainda está a decorrer, e igualmente a preparação do próximo quadro comunitário de apoio. São motivos, obviamente, da nossa redobrada atenção. No que diz respeito à organização do Estado, o Congresso, ou em Congresso, preconizamos assumidamente a criação de regiões administrativas enquanto instrumento do desenvolvimento do país, tendo a matéria merecido largo consenso entre os congressistas. A descentralização de competências foi igualmente analisada e do processo em curso, do que está a ser bem conseguido e daquilo que precisa ser melhorado para acelerar os resultados que todos desejam. A maioria dos congressistas, obviamente, que subscreveu este processo de descentralização de competências. Relativamente ao modelo de desenvolvimento, o Congresso aprovou de forma unânime um novo modelo, propostas para um novo modelo de desenvolvimento que tenha como eixos a coesão territorial, com políticas que promovam a competitividade e a atração dos territórios, a presença de serviços públicos no território, que ao longo dos últimos tempos foram extintos e mal, a nosso ver, o combate à desertificação e ao despovoamento de partes significativas do território nacional, em especial do interior, e os problemas resultantes da crescente urbanização e litoralização das populações, a questão demográfica e as políticas de habitação e regeneração urbana. Também nesse Congresso se apresentam propostas sobre a mobilidade e as acessibilidades, com as questões relativas às autoridades de transporte, que estão agora a dar os primeiros passos, às políticas de mobilidade suave e elétrica e ao programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos. Foi igualmente abordado no nosso Congresso, com propostas conclusivas e extensas, a questão das alterações climáticas e a resiliência dos territórios, com a descarbonização da economia, a economia circular, a gestão de calamidades, outra vez, o planeamento estratégico e a revitalização da floresta. Sobre o financiamento local, matérias que foram abordadas e sobre as quais se gerou amplo consenso quanto às soluções que propomos, no âmbito das finanças locais, um novo regime de financiamento que estabiliza o quadro financeiro local, garantindo estabilidade e sustentabilidade financeira dos municípios, com a justa repartição dos recursos públicos e reforço dos poderes tributários dos municípios sob responsabilidade dos próprios. No âmbito do Portugal 2020, desejamos, entre outras componentes, que nesta última etapa, a última programação ou reprogramação que vai ser apresentada, que sejam ultrapassados os tabus das prioridades negativas que foram característica do PT 2020 em vigor, existente, e componentes como o financiamento para o parque escolar, que está em processo de transição para os municípios, os liceus, e que têm de ser restaurados ou reabilitados com a máxima brevidade, não são todos, mas há um número significativo e um valor significativo em custo. As last mile, que foram prioridades negativas, que é necessário corrigir, porque elas estão a gerar desequilíbrios e inconseguimentos lamentáveis, e investimentos enormes que chegam a um determinado ponto e depois, por meia dúzia de quilómetros, é um investimento caro, desperdício, se não tiver utilização complementar, e portanto está a dar é prejuízo em vez de ser socialmente útil. E outros aspectos que é possível ainda corrigir nesta reta final do Portugal 2020. E temos vindo a preconizar, estamos já a trabalhar com o Governo na reprogramação última do Portugal 2020 e abrir o processo para discussão, preparação, discussão nas instâncias nacionais e comunitárias, a questão do próximo quadro comunitário de apoio. E essencialmente, e em resumo, resumo muito resumido, esta é a síntese do que trabalhamos no nosso Congresso. No dia, há 15 dias, praticamente.
Muito obrigado. Presidente, daria agora a palavra, já que se trata de uma iniciativa nossa, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao colega João Azevedo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria cumprimentar e privilegiar a Sua Excelência, o Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados e Srs. Deputados, o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e a equipa que o acompanhou. E depois desta apresentação explicativa por parte do Sr. Presidente, certamente que as duas questões que eu aqui quero colocar ficam um bocadinho respondidas nesta primeira parte da sua intervenção, mas não podia deixar de referir que, estando num momento em que o clima de orçamento para as autarquias é tão diferente do passado, embora as sensações térmicas que vivemos lá fora são muito diferentes, mas quero dizer que eu acho, tenho a convicção de que este Orçamento de Estado, na continuidade do anterior, tem aqui um grande reforço para as autarquias, o que permite que os autarcas fiquem com mais condições e mais músculo para fazer a sua intervenção junto das populações. E começava por dizer que a descentralização democrática da administração pública é um imperativo. O poder local e o Estado devem constituir-se como um todo e devem articular-se de forma coesa e complementar, visando uma melhor e mais eficaz resposta na defesa dos interesses e dos direitos dos cidadãos. A proximidade reforça o desenvolvimento económico, social e aprofunda a unidade nacional e os laços de solidariedade entre todos os portugueses. O processo de transferência de competências aprovado e em curso é gradual, podendo as autarquias locais assumir as novas competências de forma faseada até 2021. O novo mapa de exercício local das políticas públicas ao nível das áreas tão essenciais como a educação, saúde, ação social, proteção civil, turismo e habitação, transportes, permite que as diversas regiões do país consigam maximizar o seu potencial de criação de riqueza e resposta de proximidade aos cidadãos. Dos 278 municípios do continente, 219 já começaram a assumir as suas competências em processo de descentralização. A consolidação deste processo em 21 significa uma real aproximação aos níveis de centralização, de participação nas receitas públicas e da coesão territorial. O Governo tem feito um esforço decisivo no sentido de fazer acompanhar estas novas áreas de atuação dos municípios, do necessário e consequente acréscimo de meios financeiros para o exercício dessas novas competências, e é nessa linha o notório aumento de transferências financeiras, verificado nos anos de governação do Partido Socialista, tal como se apercebe da proposta de Orçamento do Estado para 2020. A meu ver, e lendo os números, naturalmente estamos a falar de um aumento de cerca de 9,7%. Será, pois, importante perceber se a Associação Nacional de Municípios Portugueses acompanha com entusiasmo o reforço de competências para os municípios e o significativo aumento de verbas transferidas para os mesmos. O reforço da legitimidade democrática das CCDRs para que possam assumir plenamente o papel de centros de planeamento e definição de estratégia de desenvolvimento regional será consagrada com a eleição indireta dos presidentes das CCDRs, por um colégio eleitoral vasto, composto pelos presidentes, vereadores das câmaras municipais, pelos presidentes e membros das assembleias municipais, incluindo os presidentes de junta de freguesia, da respectiva área territorial, respondendo a direções executivas perante o Conselho Regional. O que configurará uma enorme exigência democrática de representação dos eleitos locais na determinação da gestão e opções que as CCDRs assumirão. Nesse sentido, importa perceber se a Associação Nacional de Municípios Portugueses entende que se trata efetivamente de uma reforma do Estado importante que visa aproximar a decisão do cidadão e confere aos eleitos locais um reforço significativo da sua responsabilidade representativa, pelo escrutínio que vai permitir e pela forma democrática que traduz esta medida. Tenho dito.
Obrigado, colega João Azevedo. Passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. senhores deputados. Quero naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e demais membros aqui presentes, agradecer os contributos que aqui nos trouxeram e começar por realçar também a importância que tem o poder local autárquico no nosso sistema democrático, exatamente pela proximidade às populações que se traduz em ganhos de eficácia e eficiência, quer no conhecimento, quer na resolução dos problemas das pessoas. Sendo por isso mesmo fundamental que o processo de descentralização de competências para as autarquias locais não se transforme num mero alijar de responsabilidades da administração central. Porque, de facto, só pode existir um real processo descentralizador se existirem as adequadas transferências financeiras, por forma a que as autarquias consigam efetivamente concretizar essas mesmas competências. E para que não se corra o risco de agravamento das desigualdades entre as autarquias locais. O motivo pelo qual, e ao contrário do que diz o Partido Socialista, o PSD tem algumas preocupações quanto a este processo, dado que o anterior governo passou 4 anos a dizer que a descentralização era a pedra angular da reforma do Estado, mas no final da anterior legislatura o que verificamos é que a reforma do Estado falhou e que o governo faltou com a palavra aos autarcas, uma vez que de facto não conseguiu concluir a reforma da descentralização. Devido aos sucessivos atrasos verificados em todo o processo, após a aprovação da Lei Quadro por este Parlamento, nomeadamente nas falhas verificadas na publicação de alguns diplomas sectoriais, em que as autarquias ficaram limitadas nas suas decisões, defraudando as expectativas daqueles que acreditam, como é o caso do PSD, na descentralização ser uma verdadeira reforma do Estado. Curiosamente, também no atual programa de governo, pode ler-se que o governo irá aprofundar a descentralização e que a anterior legislatura foi marcada pelo maior processo de descentralização de competências das últimas décadas. O que nos deixa, no mínimo, perplexos. Porque a única descentralização que realmente conhecemos até ao momento é a dos secretários de Estado para mais perto de casa. E, portanto, decorrido cerca de 1 ano e meio, gostaríamos de saber que avaliação fazem a Associação Nacional de Municípios relativamente ao processo de descentralização decorrido. Que preocupações têm sido mais evidenciadas por parte das autarquias à Associação quanto a esta matéria? E como estamos no final do ano, gostaríamos de saber ainda se têm conhecimento de algum município que já tenha recebido as verbas, nomeadamente nas áreas mais sensíveis da educação e da saúde, uma vez que a sua concretização está prevista já para o próximo mês de janeiro. Se consideram suficiente, preventiva e clara a informação disponibilizada relativamente à transferência dos recursos humanos da administração central para as autarquias, por forma a que se evitem constrangimentos para os trabalhadores em causa. Depois, em relação à Comissão de Acompanhamento da Descentralização, que por acaso foi uma das propostas do PSD neste processo, gostaria ainda que nos dessem conta dos trabalhos desta Comissão e que avaliação fazem neste momento da adequação dos recursos financeiros a cada uma das áreas que foram transferidas. E o que pensam também sobre a eventual eleição indireta dos elementos dos órgãos de gestão das CCDRs, uma das grandes bandeiras também anunciadas pelo atual governo. Outro dos temas que tem estado na ordem do dia é o processo de reorganização das freguesias. E por isso gostaríamos também de saber que balanço fazem relativamente à reforma de 2013. E ainda que avaliação fazem em relação ao anteprojeto da proposta do Governo relativo ao regime jurídico da criação de freguesias, que o anterior Governo não foi capaz de concretizar conforme tinha prometido, o que se torna ainda mais preocupante quando temos eleições autárquicas em 2021. E sabendo ainda que as freguesias são uma peça fundamental no processo de descentralização, se concordam ou não, que esta reforma deveria acompanhar o processo de descentralização. Por fim, e que já referiram, também gostaria que concretizassem
o que esperam, de facto, relativamente à alocação do Fundos do Portugal 2020 e do próximo quadro comunitário de apoio em relação a intervenções fundamentais nos edifícios escolares, nas unidades de saúde e nos equipamentos sociais a realizar pelas autarquias. E, finalmente, o que esperam concretamente do Orçamento do Estado em relação à promoção da coesão territorial, competitividade e atratividade dos territórios, nomeadamente em relação às questões da natalidade, do envelhecimento da população, da mobilidade e segurança das populações. Muito obrigada.
Obrigado, colega. Tem a palavra agora o colega do Bloco de Esquerda.
Muito boa noite a todos e a todas. Agradecer e saudar a presença da Associação Nacional de Municípios nesta comissão e colocar algumas questões que me parecem importantes, decorrentes exatamente da exposição que o Sr. Presidente fez, muito em jeito de sumário, por assim dizer, do último Congresso, naturalmente. Eu também estive presente nessa sessão de encerramento do Congresso e o que me pareceu, tanto do que eu vi quanto do que foi comentado, é que houve uma grande maioria, uma grande percentagem de autarcas, nomeadamente presidentes de Câmara, a defenderem claramente o processo da regionalização. E mesmo constrangidos até pelo facto de, na sessão de abertura, o Sr. Presidente da República ter posto logo um travão, ou seja, criou logo imediatamente, limitou ali o hipotético entusiasmo que pudesse existir sobre a regionalização, dizendo inclusive até numa expressão muito em jeito transmontano, não se pode pôr o carro à frente dos bois, coincidente com a localidade onde decorria. Portanto, este aspecto foi depois confirmado na sessão de encerramento pelo Sr. Primeiro-Ministro, que, no fundo, capitulou o processo da regionalização, pelo menos para os próximos tempos e por enquanto. E veio com uma novidade, e aqui a minha primeira questão, que é exatamente relacionada com a eleição das CCDRs. Muito sinceramente não percebi qual é o modo de eleição que está preconizado e gostava de perguntar se porventura tem mais algum dado. Percebi que era uma eleição a partir dos eleitos, sim, uma espécie de junta metropolitana, não é? Penso eu que foi nesses moldes e dessa forma. Mas se tiverem alguma informação nesse sentido, gostaria de ser esclarecido. Assim como, por exemplo, o apoio de reforço de intervenção das CIMES, não se percebendo muito bem de que forma é que se pode dar essa delegação de competências. Mas acrescentando a tudo isto, o processo que está em curso, que é um processo não de descentralização, não é criado um novo órgão, é um processo de municipalização, é uma transferência de competências para os municípios. E que essa transferência de competências deixa muitas dúvidas sobre muitas situações. Porque, por exemplo, nós temos a grande maioria dos municípios do nosso país são de pequena dimensão, reduzidíssima dimensão mesmo. Então os municípios têm escala, têm meios técnicos para abarcar um conjunto destas novas competências, nomeadamente até relacionadas, por exemplo, com a saúde ou com a educação. Dois exemplos. De que forma é que os municípios... Será que isto não vai permitir ou não vai fazer com que, por exemplo, haja uma externalização de serviços a partir dos municípios? Aliás, já há um conjunto de empresas da Forja para agregarem trabalhos e serviços para muitos municípios em forma mais ou menos conjunta. A própria transferência de verbas, não é? Que não tem, quanto sabemos, não tem sido adiantado nada nesse sentido. Eu acho que há muitos autarcas que devem estar um bocadinho aflitos, até quase que aterrorizados, com o que vão ter nos próximos tempos, e já no imediato, no caso, por exemplo, da educação na maior parte dos municípios, sem que isto esteja a ser acompanhado de um caderno financeiro correspondente a essas mesmas competências, é o que isso vai implicar. Voltando à regionalização, em 2018, uma comissão independente da Assembleia da República elaborou um relatório claramente defensor da criação das regiões administrativas. O Sr. Ministro, na altura, o Sr. Ministro da Administração Interna, o Ministro à época, que é o mesmo atualmente, defendeu e elogiou este trabalho, dizendo que este era um processo essencial para a coesão territorial. O Sr. Primeiro-Ministro, que também é o mesmo, dizia que a regionalização, infelizmente, não podia ser resolvida, mas que transitava, sem dúvida alguma, para a próxima legislatura. Ora, a próxima é esta. Só que nesta legislatura, o Sr. Primeiro-Ministro, se no Congresso da Associação Nacional de Municípios tinha decapitado, por assim dizer, agora decepou completamente a regionalização nas afirmações que fez há poucos dias aqui no Parlamento, em que, mais uma vez agora, volta, tem que ser tudo muito cuidado, tem que ser tudo muito trabalhado, e volta para a próxima legislatura, quase que andamos a rodar à espera, porventura, que alguma vez o seu primeiro, deixe de ser Primeiro-Ministro e deixe de ter essa competência e deixe de ter essa promessa, não é? Portanto, o que eu queria perguntar, muito sinceramente, é qual é a posição da Associação Nacional de Municípios, dado que, na verdade, teve um papel relevante a este nível, da forma, diria, de larguíssima escala, em grande massa e em grande número de presidentes de Câmara a defender a regionalização, e agora se vê, de certa forma, desautorizados perante uma situação destas e perante este caso. Por fim, mesmo para terminar, gostaria também de uma interpretação da vossa parte em relação ao processo de reversão das agregações de freguesia, das uniões de freguesia, que está, digamos, na ordem do dia em termos de reivindicação de muitas freguesias. E já agora, também, qual é a vossa percepção para a aplicação de verbas que porventura possam resultar do Orçamento do Estado em relação ao PART e àquilo que pode criar como capacidade de mobilidade cada vez maior em muitos territórios nacionais onde este é um problema importantíssimo e que é preciso criar condições para que tal aconteça. Muito obrigado.
Obrigado. Eu lembro que ainda tenho uma almofada de 2 minutos, de maneira que, se eventualmente deixar o tempo, façam a compensação a seguir. Na segunda ronda, e dava a palavra à colega Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Registámos aqui um conjunto de questões que foram introduzidas pelo Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e que foram abordadas no seu Congresso. Há alguns aspectos que também nós gostaríamos aqui de abordar. Uma primeira sobre as questões da regionalização, ou a questão da regionalização, melhor dizendo, e da criação das regiões administrativas. Nós sempre nos batemos por isso, aliás já é algo que está tardio, e nesta legislatura, inclusivamente, já entregámos uma iniciativa legislativa propondo exatamente um calendário para a sua concretização nos termos da nossa Constituição. Achamos que é absolutamente, diria, é fundamental, é imperioso, e quando muitas das vezes abordamos as questões da desertificação, do despovoamento, do abandono de muitas das populações, das assimetrias entre territórios, da necessidade de haver coesão territorial, bom, ouvimos várias pessoas falarem sobre isso no nosso país, de vários quadrantes políticos, mas depois, quando toca ao momento da tomada de posição, recuamos para trás e não damos o passo em frente que seria necessário. Tem sido assim há 4 décadas relativamente a esta matéria. Nós consideramos que, de facto, deve haver esse passo. E mesmo esta proposta, que já foi aqui abordada, que não é nova, que parece que tem agora aqui alguma atualização, veremos, mas da dita democratização da CCDR, isso nada tem a ver com a criação de regiões administrativas, nada tem a ver com a regionalização, nada tem a ver com o reforço e aprofundamento do regime democrático e com a participação popular na definição, na decisão das opções políticas para a sua região. Aquilo que é preciso mesmo é, de facto, se avançar para a regionalização. O segundo ponto, sobre as freguesias, achamos que é fundamental também, e muitas das vezes, até a propósito da transferência de competências, já lá irei, muitas vezes aborda-se as questões e utiliza-se um argumento para justificar este processo em curso, que é a proximidade. Bom, se a preocupação é com a proximidade e também com a coesão do território e com a representação das populações, de facto, vale a pena ouvir o que é que as populações têm a dizer sobre o teu território, o que é que as populações têm a dizer sobre a organização do Estado mais próxima, que é a freguesia, e dar voz correspondendo àquilo que são o seu posicionamento relativamente a esta matéria. E sobre isto também o PCP já entregou uma iniciativa na Assembleia da República em que assenta no seguinte, que é respeitar a vontade das populações e dos órgãos autárquicos. Nos locais em que se entenda como está, está bem, que fique como está. Nos locais em que se entenda que se quer repor as freguesias que foram extintas, que se reponham as freguesias que foram extintas, e nós propomos que este processo possa ser feito também para não levantar aqui outras questões, que possa inclusivamente ser feito por exemplo, no próximo processo eleitoral para as autarquias, com toda a tranquilidade relativamente a estas questões. Eu vou deixar a transferência de competências por último, e já tenho pouco tempo. Sobre as finanças locais, queria só dizer que foi perdida uma oportunidade na anterior legislatura, porque de facto aquilo que se exigia não era a aprovação da lei que acabou por ser aprovada, mas de facto uma lei que permitisse às autarquias a recuperação da sua capacidade financeira e que efetivamente houvesse passos no sentido de reforço, inclusivamente, da participação dos municípios nos impostos do Estado, coisa que não se veio a verificar e, aliás, e tem aquela coisa anacrónica que a própria lei diz que não é para se cumprir. Sobre os fundos comunitários, só brevemente para dizer o seguinte, porque para além das questões do parque escolar, nós temos discutido estas matérias, queremos que é fundamental que se permita que os municípios possam investir no diz respeito ao ciclo urbano da água sem qualquer restrições. Ou seja, que não seja colocada qualquer tipo de obrigatoriedade de terem que se juntar para haver esse investimento. Cada um decide aquilo que é o melhor para o seu território. E para terminar, sobre a transferência de competências, nós temos conhecimento, de facto, não houve consenso no Congresso da Associação Nacional de Municípios relativamente a esta matéria. Queremos também que o processo está longe de estar consolidado, aliás, nas áreas mais significativas no plano dos meios dos recursos, e estou a falar concretamente da educação e da saúde, da informação que temos é que poucas dezenas de municípios aceitaram estas competências para 2019 para 2020. Estamos a falar, ou para 2019, assim que é correto. Estamos a falar de pouco mais de 70 municípios para a educação e para a saúde não chegam a três dezenas. E isto demonstra efetivamente que este processo, desde o início, que correu mal. E continua a não correr bem. Para já, competências para as comunidades intermunicipais não faz qualquer tipo de sentido. Competências transferidas diretamente da administração central como competências próprias para as comunidades intermunicipais, porque não são parte da organização administrativa do Estado, por isso não faz qualquer tipo de sentido. E aquilo que estamos em cima da mesa, quanto mais conhecemos sobre este processo, mais razão temos quando colocamos, de facto, que há questões de desigualdades entre territórios que poderão ser agravadas, questões de direitos fundamentais e a sua universalidade que pode ser colocada em causa, para além de não estarem, vou terminar, Sr. Presidente, para além de não estarem asseguradas as condições para o exercício destas mesmas competências. E isso é claríssimo no conjunto dos mapas que têm sido remetidos para os municípios, em que se identifica um conjunto de insuficiências face à necessidade de investimento no parque escolar, face à necessidade de investimento em meios humanos, e que efetivamente configura de facto uma desresponsabilização do governo e uma transferência de encargos para as autarquias.
Obrigado. Eu vejo que estão a utilizar bem a almofada seguinte nos dois minutos e passava agora a palavra à colega Bibiana, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, gostava de o saudar mais uma vez e dizer que tomamos boa nota das preocupações que aqui nos traz. Nesta intervenção de âmbito mais geral, gostava de trazer dois assuntos em concreto. O primeiro assunto refere-se ao tema do CTT. Recentemente, a nova administração do CTT anunciou a intenção de repor as estações de correios encerradas em sedes de município. Aguardamos, da nossa parte, com expectativa, o cumprimento dessa promessa, uma vez que desde a privatização total do CTT já foram fechadas estações de correio em perto de 50 concelhos do país, dando mais um contributo, no nosso entendimento, para o isolamento de populações, nomeadamente no interior do país. Para nós é hoje claro que a privatização do CTT tem trazido uma enorme degradação dos serviços, por isso mesmo defendemos
que, quando do fim do atual contrato de concessão do Serviço Universal Postal, se deverá manter a atual estrutura do CTT, devendo-se, contudo, de forma responsável, assegurar uma participação determinante do Estado no seu capital social, de modo a garantir uma gestão que assegure a qualidade do serviço e a salvaguarda do interesse dos cidadãos e das cidadãs. O que gostaria de lhe perguntar é se a ANMP tem posição sobre este modelo de gestão, se defende a manutenção do atual modelo de privatização total ou se já assumiu alguma posição perante o Governo. O segundo assunto que gostaria de lhe trazer, Sr. Presidente, gostaria de lhe falar um pouco sobre as políticas de proteção e bem-estar animal a nível municipal. Nomeadamente no que diz respeito à construção e ampliação dos centros de recolha oficial de animais e às políticas de controlo da população por via da esterilização, uma vez que felizmente todos os partidos nesta Casa concordaram em terminar com o abate de animais abandonados no nosso país. Foi seguramente um passo ético que nos deve orgulhar a todos, mas gostaria de trazer aqui alguns factos concretos para lhe poder endereçar algumas questões. Em setembro de 2017, a DGAV e a DGAL publicaram um relatório conjunto sobre o levantamento dos centros de recolha oficial de animais e diagnóstico de necessidades, tendo então concluído que o esforço financeiro para cumprir a Lei 27 de 2016 rondará aos cerca de 30 milhões de euros. Portanto, se por um lado o que gostaria aqui de introduzir é que os orçamentos do Estado, quer de 2018, quer de 2019, asseguraram apenas uma verba anual de 2 milhões de euros, que à luz deste mesmo relatório que acabei de evidenciar é um valor muito aquém do necessário, por outro lado gostava de trazer aqui outro exemplo, que é no ano de 2018, no que diz respeito à candidatura dos municípios para apoios financeiros à esterilização de animais e tendo em conta a data do início do ano até ao fim do mês de setembro, só 144 municípios tinham candidatado a esta verba e só 36 municípios apresentaram despesas para reembolso, o que acabou por fazer apenas 63 mil euros dos 500 mil disponíveis para o efeito. Isto a nós muito nos surpreendeu e o que gostaria de colocar como questão ao Sr. Presidente é se tem conhecimento do que aconteceu nestas candidaturas para a verba disponível ficar tão longe de poder ser aproveitada. E ainda um considerando final para fazer outra questão no âmbito deste assunto. No quadro do Orçamento do Estado 2020, o PAN propôs um esforço financeiro mais ambicioso para uma estratégia nacional, até numa perspectiva de quadro plurianual de investimento, de acordo com as necessidades existentes, e sabemos que são muitas. E, neste sentido, gostaria de saber qual é a posição da ANMP e expectativas, enquanto representante dos municípios, tendo em conta, no fundo, estas duas visões que aqui procurei, de alguma maneira, expor. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. Tenho agora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo as saudações. Se o Sr. Presidente gosta de gestão de tempo, vai gostar disto. Não vou pôr aqui o carro à frente dos bois. Regionalização há de ser discutida, certamente, da forma mais democrática de todas e votada em referendo. A minha curiosidade e a pergunta que faço prende-se com duas das conclusões que o Sr. Doutor mencionou do Congresso, no qual infelizmente não pude estar presente, que tomei nota serem o novo quadro financeiro de apoio às autarquias e reforço dos poderes tributários. E gostava que o Sr. Doutor fizesse favor de elaborar um bocadinho sobre exatamente o que é que foi discutido, ou concluído, ou proposto. Muito obrigado.
Eu gosto de cumpra, mas gosto de ouvir.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu confesso desde já que não consigo garantir-vos que seja capaz de responder todas as questões que aqui foram feitas. Em todo caso, está já agendado, enquanto estávamos aqui, foi confirmado o agendamento de uma reunião sobre o Orçamento de Estado, por volta de 16 de janeiro próximo, e por todas algumas matérias que aí foram postas, aceitem que possamos abordá-las nessa altura, até porque ainda é muito recente o texto que foi apresentado à Assembleia da República e que nos foi dado a conhecer. Mas procurando ir, se me permitem a expressão, em voo rasante. A primeira anotação, a transferência de competências, processo de centralização, processo de regionalização. Aquilo que foi adotado como estratégia foi avançar com a descentralização administrativa, criar, e penso que a Lei do Orçamento de Estado já expressa esse objetivo, o fundo da centralização, para onde são alocadas as dotações financeiras setoriais dos respectivos ministérios, para o fundo da centralização, e depois, conforme a contratualização que seja feita, porque é município a município, foi muito importante termos conseguido uma folga, um tempo de até 1 de janeiro de 2021, para a análise, o ajustamento, a negociação da transferência das competências através do mecanismo de centralização. No dia 1 de janeiro de 2021, nos termos da Lei 50, entra-nos para a porta dentro e nós gostaríamos de fazer uma operação devidamente controlada. Porque há situações muito diferentes. Há municípios que têm no máximo uma escola. Alguns nem sequer uma escola, C+S têm, porque não precisam. E ela não existe. E há outros que têm muitas escolas e que vão ter de ser alocados vários milhões de euros para intervir. Eu uso um exemplo da escola secundária da minha terra natal, a C+S agora o nome, da minha terra natal. Tem uma escola impecavelmente construída, foi daquelas do plano mais recente, está excelente, muito diferente do que quando eu lá andei. Mas depois tenho na minha outra terra, em Coimbra, o Liceu José Falcão, que há 100 anos foi construído, nunca levou obras e precisa de 10 ou 12 milhões de euros para ser reabilitado. E, portanto, há esta situação concreta que eu ponho só em mim, para não dizer dos outros, e tenho certeza que isto existe em vários sítios do território nacional. Pelo que o processo de descentralização implica a negociação município a município. Implica a validação pelo município dos tais dados do Excel do ponto de vista pecuniário e a verificação, por exemplo, das pessoas que estão hoje a trabalhar e que têm, por direitos laborais próprios, direito a escolher de ir ou não ir. Isso vai ter de ser analisado um a um. No âmbito do processo de centralização, a única área setorial que não teve o desenvolvimento que nós desejaríamos foi a área da ação social, / segurança social. Não nos foi entregue até hoje os dados específicos, o Excel, sobre a matéria de âmbito social, quer do ponto de vista financeiro, quer dos economistas que existem, etc. É a única área setorial. Todas as outras tiveram desenvolvimento, umas com mais celeridade e êxito, outras com dúvidas que ainda se levantam, que vão ter de continuar em negociação. Daí a importância da Comissão de Monitorização da Centralização, criada pela Assembleia da República, cujos trabalhos nós acompanhamos, quer aqui, quer na deslocação territorializada que a Comissão fez. E acompanhamos, incluindo a produção do relatório final que foi apresentado à Assembleia da República. Eu fui o representante da ANMP nesse processo. A descentralização não é um processo acabado. Estrategicamente é um começo. É um processo e é um começo que se deseja que tenha êxito. Disso vai depender o financiamento das operações em concreto através do fundo da descentralização. Isto implica que os dados sejam conhecidos por todos, é que haja transparência, que seja salvaguardado que cada município tem poderes próprios para decidir ou para impugnar. No caso específico das comunidades intermunicipais, que não foi a Associação Nacional de Municípios Portugueses que o desejou, mas que surgiu do debate político na Assembleia, portanto, está na Lei 50, ela, em todo caso, tem uma cláusula muito importante, é que a comunidade intermunicipal, ou área metropolitana, mas a CIME, só podem exercer mediante aprovação unânime de todos os municípios que integram esta associação, criada ao Plegis, através da Lei 75/2013. Portanto, há aí uma ponderação na qual, não sendo um mecanismo desejável, porque não são uma autarquia, são uma associações de municípios com fins específicos criadas ao plégio e com votos até que são diferenciados, mesmo que uma associação. Os associados têm, municípios associados têm poderes diferentes em termos de valor de voto. E há na lei 50 a cláusula de salvaguarda que determina que só é operacionalizável mediante unanimidade de todos os municípios. E não é município de per si, é Câmara Municipal que tem de aprovar e propor à Assembleia Municipal que tem de validar e autorizar, e só depois é que o município está em condições de outorgar, convalidando em sede de associação específica, comunidade intermunicipal. Portanto, há aqui algumas proteções, algumas seguranças que nos permitem ter boa expectativa. Claro que as coisas não são perfeitas, nada que é humano é perfeito. Como sobre a eleição da CCDR, eu queria já resolver essa questão. Resolver, para mim, resolvia-se com a regionalização e pronto. Mas, dado que isso é um processo político, é um trabalho dos órgãos de soberania próprios, nós afirmamos a necessidade e a importância da regionalização como etapa seguinte do processo de descentralização. É o tal processo. Em todo caso, a eleição, sobre a eleição dos presidentes, a CCDRs ou coisa que o valha, bom, o que tem sido ouvido é o discurso político, que é respeitável e confiamos na palavra dada, mas não conhecemos o texto. E o que é o uso e costume é, quando está delineado, redigido um projeto de diploma, a associação é consultada e analisa com todo cuidado e emitirá o seu parecer público, e para, incluído para os grupos parlamentares, com todo cuidado. Não se conhecendo o parecer, o projeto de diploma, como é que isso se vai organizar, permita-se-me, aceitem por favor que vos diga que, pela parte que nos diz respeito, porque isso não foi analisado nos órgãos da associação, que eu sinto-me inibido de estar aqui para emitir a minha opinião pessoal. A associação não se pronunciou sobre isso, porque ainda não conhece o documento. Uma questão importante foi posta. Também tem a ver com o Orçamento de Estado, mas tem a ver com a Lei das Finanças Locais, no fundo, diria alguém, isto anda tudo ligado, e é verdade. Eu já fui autarca em vários séculos e em várias condições. A única vez que me lembro de ter sido alcançada a realização plena da Lei das Finanças Locais, de ter sido cumprida, foi naquele ano em que ela foi revogada na semana anterior e, portanto, como não existia, houve cumprimento. Ninguém pode declarar que não foi cumprida a Lei das Finanças Locais porque, pronto, ela não estava... tinha sido revogada ou suspensa. Mas é, se bem me recordo, é o único ano. Nas negociações que tivemos com o Governo, o princípio continua a ser este. Contas são contas, aliás, é especialmente apreciável contas certas. No nosso entendimento e nas contas que temos, as autarquias locais, para haver contas certas, têm de ter um aumento de 11,2%. E, portanto, são as contas que fizemos. Sobre o orçamento do ano passado. Depois há outros detalhes que são igualmente importantes e valiosos do ponto de vista de dinheiro, que é a questão da simplificação de determinado tipo de procedimentos de correção obrigatórios. Há vários tipos de intervenções, mas... aceitem que possamos voltar a esse tema com informação mais detalhada e depois no âmbito da discussão do orçamento. Eu gostaria muito de dizer, sem copiar aqui quem quer que seja, de alguma entidade religiosa, mas gostaria muito de poder afirmar, era um privilégio para mim poder afirmar, desta vez está cumprida a Lei das Finanças Locais. Eu apreciaria muito poder dizer isso. Mas só o diremos se tal se verificar, não é? De cima, a questão que foi posta também, eu peço desculpa, a revisão da Lei de Finanças Locais. Nós continuamos a propugnar na revisão da Lei de Finanças Locais. E agora com, por maioria de razão, uma nova Lei de Finanças Locais, porque ao processo de descentralização, que dá já para avaliar o impacto, há, entretanto, uma série de contratos que foram feitos ao longo dos tempos, acordos com município a município, para operações específicas, acordos dos mais diversos, e à altura de consolidar tudo isso e clarificar. Porque há situações muito diversas no todo nacional. e projetos-piloto e outras experiências que são interessantes, mas que agora vai ser preciso consolidar numa nova lei das finanças locais. E a nova lei de finanças locais implica termos também presente no nosso entendimento que Portugal continua a ser um país centralista, incluindo do ponto de vista financeiro. E digo sem sobranceria que quem vai precisar, em primeiro lugar, da regionalização é o Governo Central. Nós ajudaremos, mas é o Governo que vai precisar da regionalização para cumprir a sua missão. É o nosso ponto de vista. Dos municípios e das freguesias. Das freguesias, a tese que temos, aliás, a tese da Associação Nacional de Municípios Portugueses é muito semelhante àquela que a senhora deputada Paula Santos acabou de referir, onde houver necessidade pelos órgãos autárquicos de rediscutir a questão das freguesias, que se abra o processo. Mas onde não houver, não seremos nós a levar rastilho onde ele não é preciso. Dos municípios, a questão aí vale a pena termos em conta o que se passa em Portugal e na União Europeia há 28. Nós temos que a despesa municipal, na totalidade da despesa pública na Europa, a despesa municipal é da ordem dos 23,8%, enquanto em Portugal é 12,6%. Só a Grécia e a Irlanda têm valores inferiores. Em termos de receitas, a receita municipal no total da receita pública é, na Europa, 24,3%, em Portugal, 14,2%. O investimento público, e aqui é uma questão, licenciaram uma economia, mas este detalhe, os dados apuram isto, mas tem de ser feito um estudo muito mais avançado para conseguir observar isto com detalhe. Do investimento municipal, no total do investimento público, na Europa é 36% e em Portugal é de 52%. E por aqui a necessidade de um olhar atento tem de ser muito detalhado. Aliás, só a Finlândia, a França e a Itália têm valores superiores de investimento municipal relativamente ao investimento público total. Em termos de municípios, e às vezes já ouve-se esta afirmação, é necessário, municípios são pequeninos demais, não têm massa crítica, enfim, essas opiniões são respeitáveis, mas a nosso ver elas não aderem à realidade, na medida em que a média europeia por município é de 27 mil habitantes, a nível da Europa, e em Portugal é 33 mil. Apenas 5 países, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Reino Unido e Suécia, têm valores superiores. Portanto, uma ideia que, sem ofensa para ninguém que pense desse modo, uma ideia feita que há municípios a mais, não é verdade. Questões ainda que foram postas, suscitadas e que eu devo dizer que pessoalmente subscrevo e a Associação também. Nós somos radicalmente contra, tanto quanto se possa ser radical nestas matérias, às agregações forçadas de municípios para poderem beneficiar de fundos comunitários. Não é admissível que os fundos europeus sejam moeda de troca ou indutor forçado para que o município tenha legitimamente o que tem direito. Acesso aos financiamentos europeus, seja no ciclo urbano da água, seja nos outros. E os fundos europeus, no nosso entendimento, e que continuamos a manter isso assim, é que eles não são cativos nem são propriedade de ninguém. São geridos pelo Estado, nas várias instâncias, autoridades de gestão, governo, etc., e instâncias europeias, mas depois têm regras de atribuição e é um direito próprio. Não há condições que não sejam aquelas que são estabelecidas nos avisos de concurso, nos regulamentos comunitários e na lei nacional, na lei portuguesa. Que diga-se passagem, isto é sistémico e cria prejuízos, a transposição de diretivas comunitárias para a ordem interna, para a legislação nacional, frequentemente passa a expressão e sem ofensa, muitas vezes nós, em Portugal, somos mais papistas do que o Papa. E depois forçamos situações que nos vão trazer constrangimentos a curto, a médio ou a longo prazo, incluindo com as famigeradas correções financeiras, que é um eufemismo para dizer devolução do dinheiro. A questão dos animais, senhora deputada Bibiana, há aqui várias vertentes e vários problemas a resolver. Naturalmente, qualquer ser humano é, em geral, um ser humano é especialmente sensível à questão dos animais. É necessário encontrar aqui o ponto de equilíbrio que compatibilize todos os interesses legítimos em presença. Eu tenho um hotel que... Eu não, o município que eu presido tem um hotel de canil gatil. E numa determinada fase, a equipa que tenho, que é gente excelente, apaixonada por as causas dos animais, e através das redes sociais e outras formas de comunicação, começou a aumentar a visibilidade do canil municipal de Coimbra. O efeito foi que esse aspecto, que se pensava extremamente positivo, deu efeitos perversos. Passou a ter mais clientes. E então, ao fim de semana, em que as equipas estão reduzidas, pela madrugada, as pessoas têm um grande afeto pelo animal de estimação que têm em casa, mas já não têm condições de o continuar a ter, vão prender lá a rede do canil. E, portanto, o efeito perverso, não, ninguém previu isto. O aumento foi feito, mas já não chega, e, portanto, agora estamos nisto. É um pouco parecido com o que aconteceu em Curitiba com a generalidade da cidade. O Presidente da Câmara, Jaime Lerner, fez uma grande promoção numa cidade acolhedora, atrativa, com avançada, boa. E depois apareceram os movimentos sem terra, que entraram por a cidade dentro, e foi o mesmo prefeito que teve que tomar medidas drásticas para ver se aquilo não era totalmente pervertido, e levou 20 ou 25 anos a reequilibrar. Felizmente, creio que estão agora nessa etapa. Nós temos aqui de intervir em várias frentes. O dinheiro que foi disponibilizado, nas condições em que ele foi disponibilizado, não dá para utilizar. Eu devo dizer, eu fui um dos que disse, oh, para isso não, muito obrigado, não vale a pena. Portanto, é essa a questão. Ou há programas com eficácia e que as coisas sejam claras e se possa ir buscar, e sem restrições, porque há aqui ainda uma série de sobreposições de poderes que têm a ver com a Direção-Geral de Veterinária sobre os médicos veterinários municipais. É necessário clarificar aqui uma série de atribuições e competências que são de quem. É muito difícil que uma autoridade sanitária, como é um médico veterinário municipal, tem investido na autoridade sanitária, dependa de duas hierarquias, tenha duas chefias. É da Câmara Municipal, onde os há, e é da Direção-Geral de Veterinária. Mas depois as contas é pago a meias. Aqui no século passado era meio. Já não é. E noutros sítios já não é nada. Pronto, isto tem de ser clarificado. E a questão põe-se com outro tipo de preocupação também. Por pouco que conheço de história, eu queria trazer à colação um aspecto. As primeiras entidades do Estado que se preocuparam com a saúde animal e com a saúde dos humanos a conviver com os animais foram os municípios. É no tempo em que, no final do século XIX, criaram os partidos médicos veterinários, porque havia problemas gravíssimos de saúde pública transmitidos pelos animais, em especial pelos canídeos. E, portanto, os municípios avançaram nesse sentido. Depois foi tomado pelo Estado, e bem. Mas está ainda por resolver isso. Não se avançou demasiado, porque há aqui a necessidade de clarificar quem é responsável, porquê e quem tem de fazer o quê. Porque é facílimo pegar numa coisa que todos nós temos afetividade e isso ser usado de forma a servir apenas de agitação. E depois dá o efeito perverso dos que vão pôr uma guita amarrados à rede do canil e que obviamente não são abatidos. Nesse aspecto, tenho o gosto de ser o primeiro município onde foi assumido não matar os cães. Pronto. Foi a medida, que não havia nenhuma imposição legal, mas achamos que era melhor assim. Agora, está a ser difícil. São 400 inquilinos que temos e que vão aumentando. E, portanto, isto vai atingir um ponto de saturação. E a castração não é suficiente. Pronto. Tente-se encontrar aqui vários caminhos, porque a questão é sensível, de facto, é importante, de facto, é um indicador de nível civilizacional, Mas as soluções foram várias, mas com o devido respeito ainda não foi encontrada a solução. Andamos a palpar terreno e a experimentar, e ótimo, de certeza vai encontrar-se nisso. Foi posta a questão também dos poderes tributários do Sr. Deputado Coutrinho de Figueira. Os poderes tributários que temos, a questão central é esta. O que são impostos municipais, com o devido respeito pela Assembleia da República e pelo Governo, que em alguns casos também toma decisão, há impostos que são a ser decididos na Igreja Central e que são atribuição própria dos municípios, onde os órgãos municipais é que são quem tem, dentro de limites que sejam estabelecidos, mas são os órgãos autárquicos municipais que têm de o decidir. Esta é a matriz geral que nós procuramos clarificar. Frequentemente aparece, seja na Lei do Orçamento de Estado, ou seja, em Lei do Orçamento de Estado, ou noutros diplomas, em que são emitidas isenções para determinados aspectos, por motivos que até se podem compreender, mas são decididos a nível central, quando têm de ser decididos por o órgão, porque o que a Lei das Finanças Locais diz, esta e já as anteriores, já tem dezenas de anos essa obrigação, se um órgão de soberania, com o devido respeito na lei que existe, se emite isenções fiscais, ele tem de repor nos cofres do município respectivo o valor que lhe retirou. Mas aí nunca nos teríamos, se bem me recordo. Este é o princípio geral que está consignado desde, para aí, 180, desde 1984, pelo menos. E têm sido emitidas isenções fiscais, sem que os municípios sejam ressarcidos do valor que é isentado e nem sequer são ouvidos. Ora, o órgão que tem missão para isso é a Assembleia Municipal. Nem sequer é a Câmara que tem poderes para isso. Portanto, é necessário aqui clarificar esta componente, e a isso nos referimos, e que eu me quis referir quando antes estava a abordar a questão das conclusões do Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Senhoras e senhores deputados, eu não sei, certamente não fui capaz de responder a todos os dados, que era, era posta uma questão, Sr. Presidente, claro. Com licença. A questão da ANACOM e dos CTT. A posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses é clara, consequente, coerente, desde o primeiro instante. Exigimos ao Estado, porque é a sua obrigação, no que refere ao Serviço Postal Universal, honrar os compromissos que tem com os municípios. Não aceitamos que haja municípios, e já há 50, ou cerca de 50, que não têm uma estação de correios. Está em causa um bem precioso que funcionava com toda a eficácia e rentabilidade desde há mais de um século. Com a operação que decidiram fazer legitimamente, foi espatifado, ocorre sério risco o serviço, a garantia com a segurança do Serviço Postal Universal. O que está convencionado e com a entidade reguladora é que todos os municípios têm de ter pelo menos uma estação de correios e manter a qualidade do serviço público, cumpre a entidade reguladora resolver, que é a ANACOM. Pronto, esse compromisso foi assumido. A própria entidade, a empresa que adquiriu parte ou a totalidade, tem a concessão, ou que adquiriu, dos correios, também se comprometeu connosco nesse sentido. E nós vamos, obviamente, manter a vigilância para que o compromisso seja honradamente cumprido.
Muito obrigado, Presidente. Nós vamos ainda para a última etapa, penso que já é uma etapa residual, já é curta, mas vamos cumpri-la. Damos 2 minutos por cada grupo parlamentar. Espero desta vez que cumpram mesmo. Aliás, ainda para compensar alguns excessos da ronda anterior, dava a palavra ao colega... Já os utilizou, está a compensar.
Sr. Presidente, muito obrigado, é muito rápido. Queria apenas dizer-lhe que, quando tive a oportunidade de estar consigo no Conselho Diretivo, como Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, havia representação de vários partidos nesse órgão. E eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Dr. Manuel Machado, como é que foi a votação nesse período em que foi discutida a questão da descentralização, como é que foi votado essa decisão no órgão que o Sr. Preside bem. E depois dizer-lhe também que, rapidamente, que enquanto autarca, eu vi sempre, junto dos meus colegas, a ambição de querer ter junto deles a possibilidade de decidir junto às populações. E, portanto, acredito que a descentralização é um passo importantíssimo para que os cidadãos e que os territórios sejam mais coesos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar a ANP. Eu apenas para também aqui relembrar Martin Luther King, que diria que não há nada mais trágico no mundo do que sabermos o que é certo e não o fazermos. E a verdade é que antes de mudarmos o mundo, devemos mudar nós próprios. E aquilo que eu ouço, que eu ouvi hoje aqui por parte dos partidos que já foram parte também do poder, é uma total incoerência em relação a isso mesmo, porque se há partido que tem reformado o Estado é o Partido Socialista, e a grande reforma do Estado que o PSD fez no passado, juntamente com o CDS, foi de facto a grande reforma das freguesias, também a privatização do CTT e com isso a dilapidação desse mesmo serviço, o encerramento de tribunais, o encerramento de centros de saúde, e por isso mesmo eu acho que, se é verdade, e as escolas também, dilapidação também do próprio, das próprias escolas, e aquilo que eu tinha aqui para apresentar é de facto que o Partido Socialista tem apresentado esta reforma e a descentralização decorre de facto bem, como foi aqui também partilhado no próprio Congresso. Agora, é verdade que os mais conservadores dirão sempre que ela está a ir depressa demais, os mais vanguardistas dirão sempre que ela está a ir lenta demais. A pergunta que eu lhe colocava, Sr. Presidente, é de facto também em relação às freguesias, do ponto de vista mais objetivo, apenas perguntar-lhe se no respaldo daquilo que a ANAF defende, se também está a ANP disponível para que exista uma lei enquadradora da criação das freguesias e não apenas possibilitar àquelas que no passado não concordaram com aquela reforma voltarem àquilo que era no, antes daquela famosa lei Relvas. Muito obrigado.
Obrigado. Palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Bem, caríssimos, cá apresenta a ANP e restantes membros, é um prazer tê-los connosco. Eu estive convosco até há bem pouco tempo, mas agora estamos em, não em polos opostos, mas estamos aqui a tentar perceber sobre algumas temáticas que nos preocupam a ambos. A primeira questão que queria colocar é relativamente ao processo de descentralização. Temos quase um ano e meio de processo. O Sr. Presidente tem transmitido que, junto à comunicação social e aqui, que os meus autarcas estão contentes, está tudo bem, que já há 217 que aceitaram competências, todas ao parte, mas afinal, uma perguntinha muito simples. E verbas? Que verbas é que foram efetivamente transmitidas ao abrigo da delegação de competências? Que verbas? Município a município. E no âmbito do famoso Fundo de Descentralização, todos os anos tem dotação orçamental. Efetivamente, já se transferiram algumas verbas nessa matéria ou há uma dotação que depois é cativada logo a seguir? Relativamente à Comissão de Acompanhamento, foi colocada aqui uma questão para a minha colega, mas até há um mês e meio, reuniões eram poucas, os famosos quadros de Excel com as verbas, competência a competência, nunca apareceram, não sei se já apareceram agora, portanto, qual é o ponto de situação, se nos podem elucidar sobre isso. A segunda questão tem a ver com o acesso dos municípios aos dados da AT, da Autoridade Tributária. No IVA, IRC, Derrama, agora com a nova novidade do IMI nos centros históricos, peço que os municípios vão estar isentos, não sei se é em todos, se é só nos que são património da Unesco, vamos estar para ver. Mas afinal, passados estes anos todos, há 10 anos que eu ouço falar desta matéria, qual é o problema em os municípios terem acesso aos dados da autoridade tributária nas áreas em que são receitas próprias do município? Qual é o problema? Mudam os ministros das Finanças, mas o acesso deve ser a password que não é, nos é facultada. Qual é o problema? E por último, já não falo das eleições para a CCDRN e a área metropolitana, parece que temos regiões de primeira e regiões de segunda, mas em relação a algumas verbas do atual quadro comunitário de apoio, tem havido uma grande relutância dos municípios, perdão, que termino já, em executar rúbricas de eficiência energética, porque aquilo realmente tem uma série de contingências complicadas. Há da parte do Governo, tem sentido da parte do Governo abertura para a afetação dessas verbas a outras rúbricas, e no caso do POC-TEP, do famoso Interreg, as notícias que tenho é que temos atrasos nos reembolsos superiores a um ano, e que o problema não está em Madrid, mas está em Portugal. É verdade, não é verdade? Que informações é que tem sobre este respeito? Obrigado.
Obrigado. Penso que a palavra agora ao colega Paulo Santos, já que tivemos a primeira ponte.
Tá bom, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou procurar ser também sintética, espero conseguir cumprir, mas permitam-me que refira o seguinte, ainda a propósito da transferência de competências, é porque, na verdade, nós estamos, de facto, perante um verdadeiro processo de descentralização. E foi isso que me viu, que de facto, levou a que o PCP se opusesse a este processo. Porque um processo de descentralização, para já, aquilo que nós temos em cima da mesa, o que identifica é de facto uma ausência, e a ausência da regionalização. Avançou-se com a transferência de um conjunto de competências sem fundamentar porque é que são estas e não são outras. Não houve qualquer avaliação de impactos. E estamos hoje aqui e ainda não estão garantidas as condições para o exercício destas mesmas competências. Por isso, de facto, não há aqui qualquer descentralização e assumimos claramente esta posição, porque, de facto, trata-se efetivamente é de uma transferência de encargos e aqui não acompanhamos aquela que tem sido a posição maioritária por parte da Associação Nacional de Municípios. Mas já agora, Sr. Presidente, se me permite, há aqui um aspecto que preciso de fazer referência, que é ouvir até agora a intervenção por parte do Partido Socialista relativamente às freguesias e ao CTT, mas há críticas, mas depois, quando toca a tomada de medida, perante propostas concretas e tomar medidas para a resolução dos problemas, rejeitam. Foi o que fizeram com a proposta do PCP relativamente à reposição das freguesias e vamos ver o que é que vão fazer amanhã relativamente ao CTT, porque vai ser votada também uma proposta nossa para a reversão da privatização e o controle público da empresa, que é aquilo que vai resolver os problemas efetivos no território. Esperemos de facto que se possa dar o passo em frente para garantir efetivamente serviço postal de qualidade para a população.
Acabou.
Eu prescindo da segunda ronda, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Pronto, concluímos então aqui. Eu, sem antes, de, naturalmente, agradecer a presença do Conselho Diretivo da Associação e enfatizar também o que estão. Claro, mas eu já dou a palavra e despeço. Sem deixar de agradecer a disponibilidade e pelo que sei, pelo dia complicado que foi hoje da Associação, naturalmente que registro com agrado, mas também não é nada que eu desconhecesse desta disponibilidade dos autarcas e da Associação de municípios neste particular. Portanto, queria desde já agradecer-vos e dar naturalmente a palavra ao Manuel Machado para encerrarmos esta sessão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, antes de mais agradecer terem-nos convidado para estarmos aqui a partilhar, a intervir e a afirmar sobre estas questões importantes, úteis para todos. E, portanto, esse agradecimento é sincero e faço em nome da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que represento e que é importante e viremos sempre nos chamarem para isto. Perguntas que foram feitas, algumas eu peço que não insistam que responda. Como foi votado nos órgãos da associação determinada matéria ou outra, eu vou informar-me do seguinte: todas as posições políticas que a entidade política, que a ANP, tem assumido publicamente resultam de consenso aprovado nos seus órgãos. Todas. Aquilo que não seja aí apreciado e decidido por consenso prosseguir é congelado. Portanto, esse é o modus operandi. No processo da centralização, que foi partilhado por todos, obviamente que o PC se manteve desde... Obviamente que o Partido Comunista Português manifestou a discordância e votou contra. Mesmo assim, e esta parte está autorizada a fazê-lo, participou em todos os debates, todas as reuniões em que participámos os membros do PCP, todos habituados, desculpem, participou em todas as reuniões de trabalho e preparatórias e, portanto, a informação foi plena e plenamente partilhada por todos. Mas, pronto, são opções que não chegámos a acordo se a decisão era um processo ou se era um procedimento. Continuo a afirmar que é um processo que leva tempo a construir. No meu entendimento e da maior parte dos meus pares em Congresso e nos órgãos, é um processo para regionalização, mas não há unanimidade nisso também. Não há que ser claro e não quero estar a dizer aqui o que não corresponde à verdade. A autoridade tributária e a questão das verbas da descentralização ainda de novo. Elas são negociadas uma a uma, município a município. E, portanto, mesmo o contrato de financiamento, nós esperamos que o Orçamento de Estado dote suficientemente o fundo da descentralização. Agora, mas é o que está nas leis, e nos diplomas. Aliás, todos os diplomas que saíram, que foram publicados, tiveram o consenso e o acordo da Associação Nacional de Municípios, os diplomas setoriais. Um deles implica que, e na Lei do Orçamento do Estado já podemos ver que está previsto, esse fundo tem de estar constituído de modo a responder às necessidades do processo da descentralização. A questão da autoridade tributária e dos dados é uma velha questão. Há pouco eu não disse isso, mas devo dizê-lo. Já conseguimos uma coisa: o número de dormidas por município. Pronto. Mas o resto, não. E apenas entregar uma password. Não queremos violar o sigilo ou o segredo fiscal, nenhuma dessas coisas, até porque é perfeitamente execuível do ponto de vista tecnológico ou informático, selecionar, segregar a informação. Nós só queremos saber o que é que se passa em termos tributários com o território de cada município. Com cada município. Também devo dar um outro testemunho, que já assisti a vários senhores ministros darem instruções diretas e questionarem diretamente, e eu dou uma testemunha porque já assisti a isso, só que a autoridade tributária, não sei qual é a entidade lá dentro, não queres. Senhor, eficiência energética, CDT, eu penso que já respondi, eficiência energética é de facto uma questão importantíssima no âmbito da reprogramação. O quadro atual atinge, na melhor das hipóteses, um financiamento de 48%, no âmbito da eficiência energética, daí a dotação não estar muito, a realização está baixa, porque não é atrativo, obviamente. Para beneficiar 48% e pagar 23% de IVA, pela totalidade, veja-se o que é que... Enfim. Agora, na reprogramação, o que está comprometido é que esta parte vai ser revista. E parece também que já há uma pré-adesão por parte da Comissão Europeia a esta versão. Por isso implica ir por aí. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, permitem que vos saúde de novo e que vos agradeça o facto de nos terem ouvido até esta hora.
Muito obrigado. Desejo-vos então um bom regresso e espero que a Associação Nacional de Municípios, naturalmente, continue a fazer o seu caminho e esperamos dentro em breve aqui outra vez nesta comissão. Muito obrigado.